Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Um oferecimento da Allianz, todos, eu repito, todos os melhores seguros do mundo para você. Eu chamo meu grande e enorme amigo Edgar de Melo Filho.
Fala aí, chefia.
Tudo bem aí?
Só alegria, né?
Só alegria, né?
Ah, só alegria, só alegria. Final de semana daquele. Não vou dizer que isso foi para você, foi uma corrida assim, estupenda, magnífica, não foi. Mas se tratando de Abu Dhabi, até que ela teve assim, né? É. Perrengues de... Deu para segurar na frente da televisão. É. Né? Eu fiquei preocupado, porque eu falei, bom, que horas vem o cacete no projetista da pista lá do...
Herman.
Isso, no Herman. Tava esperando. E ele rodou, viu? Ele ameaçou, mas ele acho que segurou, porque aí eu acho que algum iluminado deve ter avisado para ele, cidadão, ele pega o projeto e manda para a FIA. Se a FIA fala amém, ele constrói. E ele chega para os árabes e fala, vai custar 700 milhões. O Sheik fala, eu pago.
Por favor. Eu pago, ainda faço hotel em volta.
Não, o que mais você quiser. Mando vir, então, a gente faz providência, uma mudança de Houston para cá, colocamos a base para trazer todos. Eu trago, eu pago para trazer os foguetes para cá, a base de lançamento. Pomos aqui, o que mais você quer?
É, exatamente.
Eu só queria que dispensasse o nome da família real na transmissão.
Ah, não dá.
Não, você não ouviu. Não, você não estava na sala nessa hora. Não, você não ouviu. Júnior, eu pensei que fosse interferência na minha televisão. Eu falei, esta merda deu uma interferência. Júnior, eu falo assim, não acredito que eu exagero. Júnior, quando do efeito do menino Russinho, que vai estrear na Fórmula 1 agora, o novinho aí, de 19 anos. Eu falei, não, como?
Daniel Kvyat.
Daniel Kvyat. Então, eu falei, Júnior, não se preocupe, que o mestre, na hora H, ele vem melhor do que o pai e a mãe. Você duvida de mim ou não? A hora que ele começou a falar na família real... Meu Deus, não.
Não é fácil, não é
difícil.
Não é fácil,
Não, é muito difícil. E já começou assim, numa grande overture, no sábado. A do sábado foi sensacional, né?
Qual foi a do sábado? Essa eu não lembro.
Não, vou avivar a sua memória. Abre a transmissão. Você deve ter ouvido umas 755 vezes que é o circuito mais bonito do mundo. Eu ouvi umas 9 mil. Mas como você precisa sempre estar paquerando no site, olhando aqui, vendo se sai uma... Então você assiste a televisão meio aqui e ali, então talvez você não tenha ouvido todas as vezes, né? Mas assim, já na primeira, lembrando que a corrida começa de dia e termina de noite, que foi assim umas 1.600 vezes... Ninguém sabe que começa de dia e termina à noite. Um detalhe que eu fiquei estarrecido. Eu saí do sofá para o chão.
Por quê?
Não, eu fiquei, sentei no chão que nem índio, sabe? Cruza as pernas. As luzes já estão acesas. Não é noite ainda. Olha o sol. Puta, se ele não avisa, ninguém sabia que era o sol. Aí. Olha, repare. Olha lá o sol. Que seria aquela luz amarela? Um disco voador? Superman? Não sei, ainda bem que era o sol. E aí veio a pérola do final de semana. Eu adoro doente. A pérola. As luzes já estão acesas para na hora que escurecer, os pilotos já estarem acostumados. Te juro por tudo quanto é sagrado. Eu só não saí da... Porque a doutora falou, não, bem, vai começar a classificação, assiste. Não quero mais ver. Não quero. E ia quebrar a cara, porque falei, não quero. O Vettel vai fazer a pole. Não precisa ver. Eu vou ver o quê?
Eu digo assim, que eu vou ver? Sabe que eu não presto mais atenção? Eu não presto mais atenção.
Não, eu também não quero prestar atenção, mas me agride.
Tanto é que tudo que você falou agora, eu lembro de poucas coisas. Porque eu não presto mais atenção no que ele fala.
Olha... Júnior, isso me permita, 17h20, isto me descolossoa. Puta, agora também foi.
Foi, agora
não,
foi.
Para
agora...
cacei, não. Não,
como é que é agora? O que faz isso?
Isto me descolossou.
Uau.
Eu não vou me irritar. Então, vamos começar o programa, Júnior. Não, nada mais a declarar.
Olha, uma coisa que é interessante para você saber e os internautas é que aquele link que a gente vê a NASCAR, a gente também vê a Fórmula 1.
Ah, que bacana. Eu não sabia disso.
A
começaria a levar o laptop para
A gente também vê a Fórmula 1. É, eu vi parte do treino naquele link lá.
Que coisa boa! É,
então, e funcionou uma beleza. Perfeito.
Então quer dizer que é race fans only. É só para fãs mesmo.
É só para fãs mesmo.
Muito legal.
Então, isso aí é uma, isso é uma fuga assim, alucinada, né? Pra, do doente, porque. Tá bravo o negócio, né? E só piora, né? Porque acho que ninguém fala, ninguém tem peito de falar alguma coisa.
Não, que isso, ele manda demitir. Ele manda pra dedéu lá, sócio. O quê? Ele manda pra dedéu. Não, ninguém vai arriscar botar o pescoço, precisa assim com muito cuidado. Por isso que eu acho assim, trata... Bom, deixa eu ficar quieto, vai. Vamos embora.
Não, informação mesmo que precisa, tem muito pouca, né?
Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Eu tenho muita saudade daquele menino Carlos Gil. Se bem que também não adianta, porque ele não deixa o menino falar. Ele já manda avisar antes, ó, entra pouco, hein? Você vê que tanto é que o cara chama, ele leva 19 minutos pra devolver.
E a menina que tá lá também, coitada.
Que ela pode fazer? Tá certo?
O pessoal aí que, o internauta que tá ouvindo, o Edgar pode falar muito melhor que eu, porque eu fui aqui em Interlagos fazer isso 3 vezes, nunca mais fui. Mas o Edgar fez 20 e tantos anos, né? Então, aqui, até pouco tempo atrás, era muito ruim você cobrir a Fórmula 1 lá na pista.
Horrível. Horrível. Tanto é que eu nunca... Porque mesmo quando eu ia, eu sempre afirmei, sempre falei, o melhor lugar para você assistir Fórmula 1 é na sua casa. É. Nem tente ir lá, porque você nem vai ver tudo, não vai tomar, vai levar coisa de água. Tá bom, uma vez por ano é uma... Tá bom, até entendo que... Mas para quem gosta e quer ver com detalhes, tem que ver em casa pela televisão.
E
cercado de hoje de N informações que você tem. Sim,
porque...
E colocar lá no volta-volta lá da FIA, da FON. E é isso aí. Porque senão você vai para... Ah, vamos para fazer FA. Legal, aí é o tchan.
Eu tô falando isso que você vê, que a Mariana mal consegue dar alguma informação, porque ela também consegue pouca durante a corrida.
E ninguém fala nada.
Ninguém fala nada.
Alguma chance por Kimi falar alguma... Falar A quando saiu do carro, né? Imagina, ele foi até fino.
Isso.
Eu pensei que eu já viesse com o dedo levantado lá do carro. E foi estranha aquela manobra, não, Júnior? Você viu como foi estranha?
Mas o pessoal também é malvado, porque o pessoal é maldoso. Começou a dizer que ele tinha parado o carro de propósito, né? Ele parou o carro, mas... ele falou que quebrou, mas bateu mesmo.
Mas então, aí é que eu me pego. Foi engraçado, porque se você analisar a pancada... Pode ser
que ele tinha dado a pancada de propósito.
Não, mas o que ele deixa entender... Se você vai analisar o momento do impacto, se você parar ali e olhar a posição... A hora que ele bate no pique, a roda está esterçada para a direita. Ou seja, ele está indo para cima do pique. Ou porque ele corrigiu alguma coisa do carro, porque você vê, eles largam. E ele mantém a distância ali é Kandahar, sócio. Ali onde ele largou é zona de Kandahar, tá certo? Inspeção veicular, os caras com bomba. Ali é um Afeganistão brabo, tá certo? Ali briga-se a baioneta, tá certo? Sim. Então, ele não sabe. Aí o que acontece? Quando o bolinho lá da frente começa a frear porque a curva chega, como ele vinha um pouco mais atrás, ele chega na cambada. E ele puxa o volante para dentro. A Lotus começa a entrar e o pique começa a contornar também. O pique tem que fazer a curva.
Lógico.
Ele está do lado direito dele, o pique tem que fazer a curva. De repente, eu não sei o que acontece, o Kimi vira o volante para a direita. Você vê a roda virar. E aí, quando vira, a frente sai para o lado direito e bate na roda traseira do pique. E nesse momento passa uma Marussia que estava atrás dele, que vem voando entre ele e o guarda-reio. Entre ele e o muro. Então, fica assim, ou o carro dele escapou de traseiro, ele tentou corrigir, aí a frente saiu e pegou o pique, Ou não sei se ele estava de saco cheio e falou, meu, quer saber, já deu tudo errado mesmo, ainda teve aquela coisa da vistoria, porque aí acharam que o fundo falso não teve uma retroação. Júnior, aí vai longe.
É, mas depois, vai longe. Tudo isso, mas depois, saiu a notícia de que ele que acertou já o...
Isso, pra guiar nos Estados Unidos e aqui, né?
Então, aí eu acho que ali... Foi que talvez a traseira escapou mesmo, ele tentou corrigir. Eu acho que...
É, porque ele bateu a hora que ele corrigiu, porque se ele não corrige, ele não bate, o pique passava. Ele ia entrar atrás do pique e depois ia passar o pique naquele outro
trecho. E até porque...
O pique é canalha.
Se ele ganha por ponto, ele teria carro, mesmo largando em último, para chegar nos
pontos. Não, tranquilo, tranquilo. Mas é que mesmo ganhando por ponto, com a grana que ele já tem, fora o que a empresa está devendo para ele, você não sabe o nível de saco cheio que o cara está. E ele não é nem de esquentar, ele não tá nem aí, viu? Ele, pra virar as costas e embora, eu até estranhei dele ter ido. Você lembra que o que se cochichou dele não ir? Ele foi e disse, bom, tô aqui, e aí? Tá certo? Já não vem fazendo essas coisas porque vem tomando do grojão em todas. Quer dizer, você vê, a motivação do cara já tá lá embaixo, que não recebe mesmo. Tá certo? Ainda tem que ouvir aquele monte. Então é esquisito, sabe? O cara também deve ter saco, o cara também deve ter limite. Chegou num ponto que também ele ficou pensando, pra quê?
Falando em motivação. Porque
até onde eu soube, esse acerto foi feito depois.
Eu digo, falando em motivação, eu queria te perguntar uma coisa. O Alonso tomando do Massa, o Hamilton tomando do Rosberg, o Kimi tomando do Grosjean. Acabou a motivação dos três?
Júnior, é a tal história. É assim. Quando o Weber mais uma vez consegue uma volta limpa e consegue mais uma pole na vida dele, que não é a primeira pole do Weber, tá certo? Ele já conseguiu outras poles e já largou mal de novo. Eu já nem vou mais falar que ele larga mal, porque para o nível dos nossos internautas eu não preciso falar isso. Eles sabem, eles estão acompanhando. Eles sabem que todas as vezes que o Weber vai largar lá na frente, ele erra alguma coisa. Então, de novo, ele errou. Então, o que acontece? Ele me faz uma volta fantástica, tá? E eu não quero nem saber se o Vettel deu uma erradinha, voou um pelo... Tomou, meu amigo. O outro tem um carro parecido. Por que eu digo parecido? Porque igual nunca terás na Fórmula 1. Dois carros exatamente iguais. Você tem dois carros muito parecidos. Dentro de uma proximidade... Não dá para você fazer dois carros exatamente 0-0 iguais. Isso não existe. Então... Fez uma volta fantástica, limpa, tá certo? Terminou a classificação, os carros vão lá para o pátio fechado, não se pode mexer no carro até o grid, ninguém mexe em nada. Tá cheio de câmera lá, fiscal, guarda a noite inteira, ninguém pode mexer em nada nos carros. Os carros ficam sob supervisão da FIA e foram para a largada. De novo o seu Weber me larga mal. E o Vettel de novo me mata a corrida na largada. Porque largou mais atrás, largou melhor que ele, chegou na primeira curva sozinho e foi embora, Júnior. Então, não é uma questão de motivação. Weber, se explicou essa semana, até ouvi essa notícia também aqui no nosso site, que essa motivação, até para ele ficar em forma, já desapareceu. Então, tá bom. No caso dele, eu perguntar, só eu fico velho? Não. Agora, no quesito Rosberg e Lewis Hamilton, hoje eu posso fazer... uma comparação de leitura do carro entre os dois, como Weber e Vettel. O Queijinho está lendo melhor o carro que o Lewis Hamilton. Porque está gastando muito menos pneu, está cravando o Lewis Hamilton em todos os setores.
Não, isso próprio, o próprio
porque ele gasta menos pneu, porque ele é mais suave para guiar, porque ele, e aí começa a gravar. E o Massa, a mesma coisa, o Massa tirou aquela pressão. E não adianta você querer brigar com a equipe, porque a equipe, você briga até um certo ponto. Eu não sei se eles mandaram ele, porque se puseram esse rádio, não puseram no ar. Mandaram ele deixar o Alonso passar logo de cara. O que eu vi foi o Alonso chegar e não conseguiu. Chegou porque eu falei, bom, agora vai passar. E não passou, ao contrário, ficou.
Ficou.
Foi ficando e foi. Então, se teve uma ordem para passar, que é um direito assistido da equipe, até pelos pontos que ela está lutando, e a tendência do Alonso tentar ir lá para frente, não sei. Eu sei que o que aconteceu? Ah, não vai deixar? Perfeitamente. Chama para o box e bota um pneu duro, usado. É a equipe, simplesmente é a equipe. Eu não quero usar isso como desculpa, mas até o momento de trocar o pneu, para mim o Felipe vinha fazendo uma ótima corrida. Felipe. Como das todas as outras vezes que acabou cravando o Alonso desde que foi mandado embora. Porque, claro, tirou a pressão, está mais relaxado, isso acaba surtindo, acaba fazendo efeito. Não sou eu que estou falando, é só pegar os resultados e analisar. Ou alguma coisa aconteceu com o Alonso. Porque aquela saída do box dele para cima do Verne, que foi o menos culpado na história, ele só não foi culpado porque, primeiro, era o Fernando Alonso. Porque eu agora devolvo uma pergunta para você, e automaticamente devolvendo para você, estou devolvendo para os internautas. Se fosse o guerrilheiro, quantas corridas ele estaria expulso?
Estaria preso agora.
Não estaria preso. Já ficava lá na Arábia Saudita e só voltava em dezembro.
Final de dezembro.
Tá certo? Agora, não vamos discutir. Trata-se de um piloto de ponta, um dos melhores da história da Fórmula 1. Não estamos discutindo esse aspecto. Porque saiu do box que nem um alucinado, e o Rubinho tinha cantado a bola um pouquinho antes, que o Rubinho andou há 10 anos, há 54 anos lá. Quando você está contornando, você está olhando a tangente da curva aqui para começar a soltar o carro. Você não vê quem está saindo do box.
A saída lá é mal feita. Vamos combinar.
O Verne não, a saída o é Verne mal não feita. Viu.
O Verne não
o
viu.
Verne não viu o Alonso. Ele viu o pneu do Alonso quando se encaixou entre os pneus dele. Ora, aquilo podia ter dado uma merda federal.
Não, os dois podiam ter ido pro saco.
Tá certo? Muito bem. Aí ele sai pelo tachão do CET lá, porque, enfim. E aí veio debulhando a lá Alonso mesmo no final da... É pra arregaçar mesmo. E foi buscar alguém do lugar. Terminou a corrida... Apareceram dores. E aí mumificaram o cara. Embrulharam o cara inteiro. Vai saber se Dom Crochê está negociando pontos para a próxima temporada e também para pegar um pouco no emocional dos comissários. Vamos para um ato de heroísmo. Correu no sacrifício. Quem está todo com as costas trincadas não faz melhor volta na última volta, meu amigo. Não é robô. Sim. Tá certo? Ainda mais com um carro macio, que é um Landau aquilo lá.
Ô Edgar, uma coisa que o Herman Tio que faz mal e a FIA aprova, são essas saídas de boxe, né, meu?
Então,
não é só nessa, tem outras pistas
então você,
desse problema.
Você tocou num ponto excepcional. E é exatamente onde eu me pego. Então, por que é que a FIA aprova? Ela que é cheia de
dinheiro. Porque é idiota.
Exatamente. É. Mano, você acha que o cara vai gastar mais dinheiro? Já estamos gastando 700 milhões, porque já tem o dele incluído aí. A FIA dá o visto? Nós tivemos esse problema aqui interno. Mas
por quê? Diga, na minha opinião, não tinha que punir nem se fosse o guerrilheiro, nem o Alonso, nem ninguém.
Foi um acidente de corrida.
O próprio Rubinho, você mesmo lembrou, falou, o piloto sai a milhão dali.
Sai a milhão e o que tá na curva não vê.
Não vê.
Já tá saindo atrás dele.
Ele vem a milhão também, porque é a curva de alta.
Claro.
É uma curva
então,
de alta.
Aquilo podia ter dado uma merda federal, porque o Alonso é que invadiu a área onde tava o Verne. E o Verne tava abrindo, claro. Aí vai, o Alonso viu que a merda enroscar roda com roda, que também de bobo e de burro não tem nada. Abriu e foi pra cima dos tachos. Foi quando ele saiu com as quatro rodas fora da pista. Sim. Entendeu? Assim, porque ali também o dele ficou na reta.
Sim, não.
E quem tem preocupações.
Não tem dúvida. Mas o que eu tô dizendo é, ali é um problema da pista.
Sim, é? Mas a FIA aprovou isso aí, Júnior. Qual era da FIA? Olha, o circuito está 90%, o senhor só vai ter que mudar isso aqui.
É.
Ah, mas não sei o que o senhor vai fazer, mas com isso aí não está aprovado. Pronto, para quem gastou 200 pro shake, gastava mais 500 e mudava esse
troço. E com túnel e tudo?
Mas com túnel que nós quase fomos presos aqui quando apresentamos esse projeto aqui de túnel para Cabreúva. Quase fomos presos. Tá certo? O assistente do Charles Voitin lá dava gargalhadas com o projeto. O e-mail, um dos e-mails que voltou é You Kidding Me? É. Por causa do túnel que foi feito aqui, porque a gente queria inverter a saída do box, porque tinha que colocar o box num outro lugar para poder dar visão, para a parte da arquibancada ficar numa parte mais alta. Só que você ia ter que fazer um túnel para poder acessar a pista. E aí nós tivemos que ouvir que You Kidding Me, que estamos brincando com a FIA. E olha aí, lá pode, né?
Lá pode.
Não, então, e aí é assim, todos os circuitos do Real Antigo são assim, a FIA aprova, e a FIA aprova numa condição maravilhosa, porque quem leva o cacete é ele, que o circuito dele é isso, é um lixo, que é aquilo, mas ué, por que, que a FIA aprova? E ele está muito preocupado com o cacete que ele leva, viu? Coitado, ele não deve dormir. Ele perdeu o sono faz muito tempo, de preocupado com as críticas dos circuitos dele. Então, Júnior, sabe? Então, o que eu acho que acontece é o seguinte. Com essa variável dos pneus, que tem sido muito forte esse ano em função do produto que foi pedido para a Pirelli fazer, não estou isentando a Pirelli, porque, bom, nem os pneus do meu carro são Pirelli, então eu estou muito a caráter para falar.
Lógico, lógico, certo? Eu também.
Então, assim,
foi pedido para a Pirelli.
O que foi pedido, eles fizeram. Então, o que acontece? Isso favoreceu a pilotos que têm uma leitura diferenciada, tá certo? Uma leitura diferenciada, do carro em si, do conjunto que tem, principalmente no caso da Mercedes, que é uma tragadora de pneus, o problema ali é muito maior. Porque se a Red Bull ainda mantém os pneus, qual era do Weber para não sair descascando? Que ele foi pole, ele já meteu dois décimos, um décimo no Vettel, sai enroscado com o cara. Tá virando igual, ninguém mexeu no carro, ele tá com o carro de ontem.
Mas o Weber deu uma declaração durante a semana que eu achei muito, muito honesta da parte dele. Uhum. Ele falou que ele, até então, tinha feito o melhor dele. E que, claro, o melhor dele não era suficiente para ganhar do Vettel.
Não, e ele sempre falou isso.
Que o Vettel tá, que apesar de ele estar dando o melhor dele, o Vettel é melhor que ele.
Porque ele é inteligente e ele sabe que é uma questão de leitura. E o alemãozinho está conseguindo ler o melhor no carro, nesse momento, nessa circunstância, da mesma maneira que o Rosberg com relação ao Lewis Hamilton. Dá para comparar os dois? Não dá. Só que o alemãozinho está lendo melhor. E como vem perto, aí passa. Só dá o alemãozinho. E o Massa agora, sem a pressão, sem a necessidade. Porque a gente não sabe o que acontece lá dentro, Júnior. A gente imagina que o grosso mesmo, o bate-boca, quer dizer, é a tal história. Você imagina, e não vai demorar muito de chegar a esse ponto, a hora em que houver uma trombada de egos, o que vai acontecer com o presidente da Ferrari. A hora que tiver que trombar com o Kimi. Porque o Kimi tá pouco se lixando, hein?
Não.
Ele não quer nem saber se é o Papa, não quer nem saber se é o primeiro-ministro da Rússia. Ele fala o que ele tem que falar, é ponto final.
Momento.
Então já foi mandado embora.
Momento mãe de Ná. Momento mãe de Ná aqui, meu. Não acaba bem, não acaba a temporada, os dois na equipe ano que vem.
Mas mãe de Ná, benção. Benção. Previsão feita no dia que foi anunciado. Vai dar merda, para ser bem claro. Não tem outra coisa. Que, Júnior, preciso cantar o hino nacional ou não? Posso fazer um comentário aqui sem cantar o hino nacional?
Lógico.
Posso, então não vou cantar. Alô, amigos queridos internautas, me perdoem, não vou cantar o hino nacional. Quando foi para escolher quem tinha que sair pro Alonso chegar, quem eles escolheram para sair, quem eles escolheram para ficar?
Escolheram para sair o Kimi.
Ah, e quem ficou?
E pagaram 20 milhões por isso.
E quem ficou?
Com Massa.
Então, desculpe. Então, é assim.
Escolheram para sair com essa, não é atenuante, ao contrário, com essa... Uhum. Pagando 20 milhões pro cara ir embora.
Exatamente, pagaram e ele foi embora.
Pagaram para ele ir embora.
Podiam ter perfeitamente, porque o cara tava lá, eles conhecem o cara. Eles lidaram com o cara. Eles trabalharam com o cara, eles têm o dia a dia com o cara, é todo dia, é aquele cara que você chega na empresa e tu conhece ele todo dia. Então, no momento em que não, o Alonso vem, quem vamos? Ué, podia ter mandado o Massa embora. Ué, por que não?
Edgar,
mas sabia que se ficasse o outro, ia bater de frente.
Edgar,
até porque o outro já tinha um título.
O Lito diz, já disse isso, ele falou isso pra mim, mas já falou isso em transmissão várias vezes. Então, o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade. O Kimi não usa simulador. Ele não treina no simulador. Então, eu só quero ver na hora que... E o Alonso passa o dia no simulador. Eu só quero ver uma hora que chegar na pista e o Kimi fala assim... Põe um acerto igual ao do Alonso. Eu quero ver o Alonso falar como é que é.
É?
Como é que é o negócio aí?
Ai, como eu queria ser um mosquito em Maranello.
Peraí, eu passei 240 mil horas no simulador pra fazer esse acerto.
Agora você vai pôr um acerto no seu carro igual ao meu, mas não vai mesmo.
Então, não vai mesmo.
Não tem mais mesmo.
Eu quero ver isso aí.
E vai soltar manada de touro lá dentro, você vai ver. Vai virar a mesa. E te digo mais, Júnior. E te digo mais, você não tenha dúvida, porque na hora da briga do Zé, e falo isso com todo respeito, para o pessoal que torce para o Alonso, o pessoal que gosta do Alonso, o pessoal que torce para o Weber, é só a minha opinião, e eu não sou dono da verdade, nunca fui. Tenho lido muitas opiniões interessantes que valem a pena ser lidas, o pessoal coloca com muita propriedade o que pensa, mas também leio assim, essas coisas que a Red Bull trocou de madrugada o carro do Weber com o do Vettel. Já li isso. Mas se o Weber não quebra, só o carro do Weber quebra. Ah, mas se o Weber não quebra o alternador. Tudo bem, é um ponto de vista do cara. Gosto não se discute, o vermelho estaria morto se não existisse o amarelo. Só que, só peço uma coisa, coerência, rapaziada, coerência.
Mas nessa corrida não quebrou ninguém.
Eu nunca deixei de votar no Alonso como o melhor piloto da corrida, e todo mundo sabe que eu sou torcedor do Vettel. Então, nunca deixei de votar no Alonso, nunca deixei de votar no Grosjean, de terceiro. Porque o cara, quando guia, guia. E eu tô lá para ver isso, me satisfaz ver aquilo. Puta corrida que fez o Grosjean, largou maravilhosamente bem de novo. Ganhou duas posições no meio do tiroteio lá na frente. Então,
o que eu imagino...
E sem fazer strike, né? Você vê, então o que que mostra? Você aprendeu a lição dele. O que não evita, por ser jovem, de amanhã fazer uma outra carambola. Oh. Isso, meu, é corrida. Você quer o quê? É corrida. Então, eu acredito que nessa colocação que você fez, Júnior, é assim, o momento... Por isso é que... Olha... Você vê como às vezes você fica contente com algumas coisas, né? Algumas coisas acabam te satisfazendo, e você fica feliz por osmose, né? Por exemplo, o Ross Brown acha que o domínio da Red Bull vai continuar em 2014. E eu fico muito feliz por descobrir dois meses depois, ou três meses depois, uma coisa que já estava na minha cabeça e que eu pensava igual o Ross Brown. Só agora que ele falou isso, eu fico feliz, então não sou tão ateu assim. Mas já estava na cara. Se um cara como o Ross Brown também achar isso, me conforta. Me conforta. Porque tudo indica, é o que a gente tem dito aqui, Júnior. Tudo indica que vai muito do lápis. E o cara do tal do cara tem a mão no lápis. Como ele mesmo falou agora que teve proposta da Ferrari. Mas quem é que não quer o Adrenil hoje em dia?
Eu só espero que você e o Ross Brown estejam... enganados, eu espero que...
Porque é o seguinte, senão vai ser o outro passeio o ano que vem. Porque
passeio não dá. Tudo bem até se o carro for melhor, mas não pode ser muito melhor, senão ferrou tudo, entendeu?
Não tem jeito, Júlio. Não tem. E aí, veja que você está... Esse ano ainda foi bom porque você veio de um ponto de referência. O ano que vem é a loteria. Quer dizer, vai do... Então, só se escuta que o motor Mercedes tem isso, né? Ninguém... A única dica que eu ouvi da minha vida, do Red Bull do ano que vem, foi o próprio Adrenil que disse, ih, mas o carro é tão feio. Que horror. Que horror para ele falar.
Faz sentido que tem tudo para ser um carrão a Red Bull.
Porque por se tratar de loteria, vai do lápis. E para o cara já estar experimentando coisas nesse carro do ano que vem, ele já está se adiantando. Quantos estão fazendo isso, Júnior? Então esse carro limitou a pilotos de caça terem que se acostumar com B-52. Sabe, fazer voo transatlântico, porque senão não chega.
Sabe uma coisa que eu acho que pode fazer muita diferença ano que vem, que a gente, quase ninguém está falando nisso? Os pneus. Porque parece que a Pirelli, pro ano que vem, vai fazer pneu durável. Não vai fazer mais esse tipo de pneu. Então, pode ser que isso dê uma embaralhada no grid de novo.
Mas o Bernie deixou fazer isso?
Não sei, mas é isso que eles estão dizendo que vão fazer.
Bom, tomara, porque eles também já mudaram tanta coisa esse ano e no fim... Eles
estão dizendo que vão fazer isso por duas razões. Uma porque, por questão de segurança e outra por questão até de imagem, porque senão eles não...
Tá demais a imagem deles.
Exatamente isso.
E agora se convencionou, tudo é um pneu.
Tudo é pneu, entendeu?
Tá? O cara não atrasou no grid, o cara tá lá sem, a equipe é multada de seguro individual, o cara tava no banheiro. É. Teve uma dor de barriga. Não, mas foi o pneu.
Exatamente.
O pneu do meu carro furou, é um Pirelli que me emprestaram. Isso. Sabe, aí é duro, nego. Tudo é culpa do pneu.
Tudo é culpa do pneu, entendeu? Então
é cômodo pras equipes transferir a bucha. Lógico. Agora, se o pneu é previsto para 12 voltas, o carro dá 5, amigão, a culpa não pode ser do pneu. Tem alguma coisa errada, deu 5. Como é que o outro, que a previsão era 12, deu 17? Aí você confronta, Júnior. Você não pode é ter o confronto. Se todos dão 5 e 6, vai. E aquele, sabe, aquele piloto modelo, aquele piloto ideal, aquele piloto, sabe, que leva o carro no colo, deu 7. Pronto. O Hamilton deu 4,5, entrou na quinta. E o cara que leva o carro no colo, o Queijinho, o Vettel, esses caras deram 7. É razão. Agora, Júnior, é duro, o cara dá 5, o outro dá 17. Tem alguma coisa errada. Lógico. Como as equipes controlam os desgastes dos pneus dos seus pilotos, ela sabe quem gasta mais e quem gasta menos. Não só no pneu, como no throttle. Ela tem porque o descarregar a cavalaria também mama. Você joga a potência lá para trás, o traseiro, você vê agora com essa câmera o que ele esquenta na hora que você traciona. A vermelha é o dianteiro na freada e a hora que transfere, que ele virou, esfria o da frente e a vermelha o de trás. Que a cavalaria está uivando lá na goma lá atrás. Então, Júnior, a única coisa que eu espero é que acabe um pouco dessa coisa de piloto ter que ler. Porque o piloto pode fazer leituras, mas se for a ponto de você descobrir truques, vai ser outro. Júnior, que vem é o quinto.
Tem essa, falou tudo.
Vai ser Sebastião 5, porque Sebastião 4 já é. Não adianta, o cara achou a receita. E pode dizer que o carro está fora. A FIA já largou a mão. A FIA não acha nada. Até de botar espiriteira, fogareiro para 300 graus. Júnior, não acha.
Acho que até já pararam com isso, né?
Já, porque realmente não tem mais o que fazer. O cara deve estar. Os caras agora tiram. Até o Matt está tirando sarro. Pô, você vê que o dono da equipe falou, acho que as equipes deviam resolver seus pepinos de grana.
Não, é evidente que o carro tem truque, mas é truque dentro do regulamento.
Mas todos têm. Todos não, têm. Você acha que a Marúcia não tem?
Não, mas o truque,
claro que
truque
tem.
Que eu estou falando é um truque que faz ele andar mais, mas é dentro do regulamento. Se os outros não têm, é porque são incompetentes. Então,
e o que eu fico triste é que o Weber é um ótimo piloto, é um cara que anda rápido, é um piloto veloz, tá certo? Faz a pole, ninguém mexe no carro, o carro tá prontinho pro dia seguinte, ele me faz aquilo na largada. Mas
ele faz isso toda hora, não é só ontem.
Pois então, nós cansamos de falar, o Weber não sabe largar, ele se complica. Não sei se ele fica no estado de nervos tão grande, mas ele não tem mais idade para estado de nervos. Sabe, não se justifica, é a mesma coisa que a gente fala do Marx. O Marx é um puta piloto, mas precisa aprender a largar. Ele não sabe largar. Fazer o quê? E ele mesmo fala isso. Eu não sei largar ainda, não me achei. E ele treina largada. E na hora H não adianta. O Pedrozinho vai embora e o Lourenço vai também. E ele fica. Então, depois toca remar. Então, se quando cada um desconhece as suas deficiências, fica mais fácil para você trabalhar. Se não, vai ficar ouvindo desculpa. Enquanto você fica arrumando desculpa, quer dizer, como é que você explica a fase de Lewis Hamilton? Já teve nessa fase, saiu.
Nem ele explica. Ele diz que não sabe o que está acontecendo.
Você vê que ele diz que está para ele, está confuso. Você imagina como é que está a cabeça dele. Aí, não, agora eu vou matar, vou arrebentar esse desgraçado aí, toma dois. Que aí vem na galega, a mesma freia vem travado nas quatro, puxa, acelerando, sai cavocando todo torto, corrigido. O relógio piora 2 segundos. Não tem jeito. Então, ou se compensa, respira fundo e vem redondinho, que é o que o carro aproveita o motor do carro que ele tem, e os pneus vão durar 3 voltas a menos 4 que os outros, mas enquanto durar eu tô na balada. Não. O Nico vai lá e crau nele. Aí ele vem faz um temporal, crau nele. Aí quando vem pra matar o Nico, roda. Aí quebra a suspensão. Aí é difícil, Júnior. Aí tem que ficar confuso mesmo. Entendeu?
Na classificação, o problema dele está sendo corrido. Na classificação ele ia fazer um super tempo. As duas primeiras parciais tinham sido excelentes. E aí quebrou a suspensão. Mas o problema dele tem sido corrida. Ele está ficando na corrida. Na primeira volta, não é questão de pneu, não. Porque na primeira volta ele já está ficando. Não é que passa 5 voltas e ele começa a ficar. Ele tá ficando de cara, ele tá largando e tá ficando.
Mas esse negócio de parcial também é relativo, viu, Júnior? O Vettel vinha com 2 putas parciais e se matou na última, matou a última e tomou do Weber. É isso. E toma mesmo, quando a fase não é boa, uma no nível que esses caras estão, uma erradiação. Você vê que ele realmente foi lá na canaleta, mas não sei se foi ali, mas tomou. E a primeira e a segunda parcela dele foram fantásticas. O Lewis Hamilton não está numa fase boa, ele está avoado. E avoado ele não vai a lugar nenhum, vai tomar do queijinho. O queijinho tá super, é super focado, o queijinho sabe que tem que vir no feijão do arroz para vir perto. Não tem outro jeito pro queijinho. Se o queijinho apelar, toma. Então ele vem na manha do gato e vem comendo pelas beiradas. Vem comendo pelas beiradas. Entendeu? É a única coisa que se explica. Mesma coisa que o Grosjean fez. Ah, o Kimi é o cara, atenção pro Kimi, tem ponto, ganha pro ponto, deixa comigo. Crau, 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 crau. Só dá um moleque. Só dá um moleque. É. E chega e a ponto dos caras, ele tá atrás de você, não quero saber! Então, vai e passa. E ele vai e passa. E aí, como é que faz? Mas é uma realidade. Ninguém. O cara não desaprende da noite para o dia. Alguma coisa está acontecendo.
Lógico, não tem.
O cara não está se achando de alguma maneira. E nesse caso, com a acessibilidade, disputando décimos e milésimos, qualquer errinho você toma, nego. E aí, só que o tomar não é nada. O problema é a cobrança em cima dessa tomada.
Lógico, pera.
É o que te joga mais para baixo. Você foi um quarto de milésimo, de centésimo mais lento que o cara. Não é nem uma piscada.
Ligar um segundo só um segundinho, por favor. Já...
Você entendeu, Júnior? Então, é uma questão de piscada. É 000 e 001. Tomou. Mas esse é uma semana, não é um milésimo, um pentelhésimo, não, é uma semana. Os caras te olham como se tivesse ter tomado 3 dias do outro. E não é nem uma piscada, é mais rápido que uma piscada. A equipe entende isso, mas a maioria da imprensa não entende. E o torcedor menos ainda. Ah, tomou! Bonitão, senta lá.
É.
Sabe? E aí a cabeça do cara começa a viajar, porque é sabe, o cara aí enlouquece por onde eu perdi esse milésimo, ou este pentelhésimo, sabe? O cara vai assim, pô, tomou um centésimo, tomei, tava olhando a gostosa da sua tia, sabe? Porque você vai falar o quê? Aí depois toma no contrapé e não sabe por que que toma no contrapé. Então,
Agora, a Ferrari ter colocado um pneu duro para o Massa naquela última...
Minha vingança... La vendetta é malinha. La vendetta se mangia freda.
Isso aí foi inacreditável. Isso aí foi inacreditável.
Não precisava fazer isso. Pô. O cara estava fazendo uma corrida redondinha. Aí outra, o Alonso vinha espumando para cima. Tá bom, e tirou a chance do Massa chegar, que se vai fazer quinto e sexto, vai.
Lógico.
Porque se eu falo quarto e quinto, eu digo era nacional. Sabe, mão no peito, entendeu? Mas é assim mesmo, nego. É assim mesmo. A chance, a Ferrari podia ter feito quinto e sexto. Ela cuspiu no prato dela própria. Pra que fazer isso? E não tem essa de que o piloto escolhe lá, manda os caras. Alonso é mais rápido que você. Clear? Júnior, não tem o que fazer. Lá você não escolhe nada. E aí, quando você dá aquela de tradicional rebelde, não vou fazer do meu jeito, é? Chama pro box que esse pneu vai acabar. Na hora que para, mete o duro. E até parece que Dom Alonso precisa de macio pelo que ele guia. E não precisava ter feito isso pro Felipe, porque o Felipe, ou bem ou mal, vem junto com o Alonso. E tá provado aí. As últimas corridas que eu digo depois que ele tirou a pressão do contrato, da obrigação da obediência.
É.
Tá certo? Pode não ser um Sputnik como todo mundo gostaria que ele fosse, mas é um puta piloto de mão cheia. E é uma pena se não tiver lugar o ano que vem, que ainda tem muito caldo para espremer. De bobo não tem nada.
Não, lugar vai ter. Você vê que essa Quantum já está falando em nome da Lotus, né?
É verdade.
Está dando declaração, tudo.
Exatamente. Então,
lá vai o Huckenberg.
Você soube, na realidade, você soube quanto foi o Quantum para Lotus?
O tamanho?
Quanto foi o Quantum, Você soube?
Não.
Deve ter sido um caminhão, hein? Só para pagar bucha e bumbo. Só para pagar.
35% né, da equipe. Eles estão comprando com a ideia de ficar com, daqui uns 2 anos, de ficar com mais de 50%. Vamos ver. Então, para lá vai o Huckenberg. E o Pastor tá doido para sair da Williams.
Tá alucinado, mas o problema é que a PDVSA está um probleminha financeiro lá na Venezuela. Você leu?
Não.
Está uma bucha feia lá com a PDVSA, viu?
Ah, isso já está da semana passada, né?
É uma bucha feia com a PDVSA. E eu acho que se não sair essa grana pro pastor...
Ah, não, se não sair a grana, ele tá a pé.
É, eu acho que ele dança.
Não, ele tá a pé. Mas se sair a grana, ele quer sair de lá, quer ir pra Sauber ou pra Force India.
Isso. É. Aí seria bom se a Sauber também pegasse.
É.
Ou então a Sauber ficaria com o Felipe, mas não sei, o Felipe pelo jeito... E Júnior, aí paciência, se só sobrar o Williams, vamos torcer pro Ross Brown acertar a mão lá... Meu único problema lá é o 171.
Sim.
O meu único problema. Entendeu?
Mas vai fazer o quê? Se sobrar isso que você falou. Se sobrar o Williams, vamos torcer para dar certo.
Vai pra lá e faz andar. A equipe já teve altos e baixos. A McLaren também teve altos e baixos e voltou. É. Né? Vamos ver agora. Quem sabe a Clara, que é uma excelente administradora aí, pelo menos está tentando mostrar isso. Só que papai está seguro demais. À medida que a idade vai passando, vai começando a guardar embaixo do colchão. É difícil. Pai, ele deita e não sai da cama. Mas eu não vou. Mas não tem que ir no banheiro, não tenho vontade. Não sai porque tá tudo ali embaixo. Mas no banco rende, não rende não. Sabe, tá aqui, durmo, puxo a notinha, aliso e faço um soninho gostoso, mas acordo de 10 em 10 minutos para ver se tem dinheiro no quarto. Aí o Ross Brown não vai mesmo. Porque também de graça. Tá certo que o outro sabático, como é, está pensando assim, um ano sabático em Zamboanga, entendeu? Já tá pensando até em comprar a ilha, mas... também tio Frank precisa perder o amor, né? Precisa abrir a mão um pouquinho, né? Porque claro, também vai ter um certo problema. Papai é insuportável nesse ponto, eu acredito. Né? E por falar nisso, o Clério precisa arrumar um casamento, que tá difícil ali, viu, sócio?
Tá, né?
Tá difícil, viu? Tá difícil. Mas enfim.
Ô, Edgar, agora a briga boa tá ainda pela segunda posição, só que agora a Mercedes já tá. Já está 11 pontos na frente da Ferrari, né?
É.
Então precisa. A Ferrari precisa. Precisa reagir, senão. Não pode começar a colocar pneu duro no final da corrida.
Não, aí. Ah, Júnior. Ah, bom, eu
senão, aí
nada mais da Ferrari me espanta, Júnior.
Pô, vai perder dinheiro assim, pô.
Vai.
Aí é demais também, né?
Mas é o ego de sua alteza o presidente. É
impressionante, né?
Impressionante
isso daí.
Entendeu? É o ego do presidente. Não tem jeito. Ali não tem. Ali o presidente, sabe, quando ele vai ver o Papa, ele para na entrada do salão. Aí o Papa vem dois passos para frente, ele vai dois passos para frente. O Papa vem mais dois, ele vai mais dois. Aí ele dá mais dois, o Papa dá mais dois. Aí se abraça e fala. Senão, não tem visita, nego. O ego é muito grande. Muito
grande.
Sabe, o ego é muito grande. O Luca, o ego é muito grande. Por isso é que eu acho que já enroscou com o Kimi uma vez. Os dois ficaram mais velhos.
É.
O Kimi e ele. Porque, escuta, só eu ficou velho, Júnior?
Não, e mais impaciente também.
É lógico.
O Alonso deve estar que não aguenta mais também, né, meu?
Então.
Apesar dele ser um mala... A pressão na Ferrari também, o cara deve estar de saco cheio também, né?
Claro, imagina, 7 anos, não, escuta, mas nem casamento dura tanto, para. Digo isso pela experiência própria, rapaz. 7 mais 14, truco.
Truco, né?
Então, Júnior, é assim, porque tô no quinto, rapaz. Então, eu acredito que... vai ser uma convivência muito difícil. E outra esperança também, que é o que estão embaçando uma barbaridade, é que a McLaren deu ares de que parece que a semana que vem ela se manifesta com relação à dupla e Magnussen continua sob holofotes. E aí? Serginho espirra?
Então, eu acho que ele espirra se o Carlos Slim continuar fazendo um jogo duro lá com o patrocínio.
Ah, não, aí já bilhete de ida de volta para a Ciudad México.
Você viu que a corrida do México já era, né, ano que vem?
Ah, sim. Como esperado, né? Imagino. Foi um sonho de verão. É que nem a MotoGP em Brasília. Para, Júnior. Júnior. Me engana que eu gosto, Júnior. Você sabe... Ó, posso contar uma maldade aqui, Júnior?
Manda.
Oh, é uma maldade. Não tenho nada com isso. Me contaram. Caiu a caneta. Não tenho nada com isso. Veio e-mail da Europa, diz que terminou a corrida. Fernando, telefone. Ela pegou o telefone, era Dom Crochê. Você precisa baixar o hospital agora. Como? Para o hospital já. Tem uma crise, se enfaixe. Diz que, ai, minhas costas, respaldo, el costado, se está me se rompendo. Aí diz que enfaixa, embrulha, e oh, teléfono, está maluco? Não, vamos negociar aí ponto a ponto para o ano que vem, porque é um ponto de interrogação e os comissários estão querendo te dar um gancho.
Uau.
Tem duas negociações em andamento. E isso dizem as más línguas. Eu não tenho nada com isso. Isso veio por e-mail para mim. Teve um veneninho aí. Que depois de um tal telefonema, ele deitou. El costado, se rompió. E aí, fachar, leva para o hospital. Não sei se foi Austin. Estou muito malo. Diz que tem um drama, aí os comissários ficaram penalizados, entendeu? Eu sei que o Werner falou, no meu não, só no meu não, então vamos os dois, entendemos a manobra. Coitado do guerrilheiro, se fosse ele.
Você tava preso.
Tanto faz, se fosse o guerrilheiro saindo do box ou se fosse o guerrilheiro na pista.
Isso.
Ia preso. Tá certo? Os 40 segurança do Sheik estavam lá no box para encanar ele na parada da troca pro pneu, nem ia continuar.
É isso mesmo.
Tá certo? Já é pro camburão.
É isso mesmo.
Tá certo? Assassino! Queria acabar com o Alonso! Essa turma não presta. Os caras são de... Olha o que os hipocondríacos foram buscar. Dom Crochê ao telefone.
Uau!
Temos negociações aí, pontos, vamos negociar pontos para o ano que vem. Porque escuta, o Kimi está ganhando mais que ele.
É.
Júnior, ô, tá de sacanagem comigo. Dom Crochê não tem dormido. Como assim? Não, sim, tem o dele no meio, porque negociar por ponto, ele ganha 95% e 5% de cada ponto é de Dom Crochê. Tá certo? E aí alguém lá, um dos comissários muito amigo, ligou, acho que vão dar 20 segundos. Daqui o telefone! Caia já na maca! Não, mas não fez nada, quase que eu perdi os dentes. Caia já na máquina! Puta que coisa! Os caras são muito maldosos, viu? Que
É a mesma dor nas costas que deu no Kimi quando ele disse que não estava recebendo.
É verdade, lembrou? Mas, Júnior, nessa hora dói tudo, Júnior. Nessa hora dói tudo. Não pingou no banco, ligou, tá aí, não dá. Aqui não chegou a nada. É porque dor não aparece em raio-x, só. Certo? Que o diga Gerson, sempre quarta-feira antes da viagem de avião, tinha uma distensão. Sabe? Só se eu for de carro. Aí ia com o sogro de carro, de dojão pela viaduta, entendeu? Mas avião não. Então é dor. Ai! Põe a mão, ai! Mas aonde? Ai! Não pode pôr o pé. Porque aí, vamos tirar raio-x, pode tirar 200, só não aparece. Entendeu? Então, é muito esquisito isso, viu? Eu não sei de nada, me contaram, mas achei muito estranho. Assim, pô, passa em cima de um tachão, vai pro hospital de maca, mas escute, como é que aguentou com aquela suspensão que faltava de volta?
Isso aí.
Muito esquisito. Enfim.
Bom, viu, nossa.
Mas o cara é um animal, como sempre, né? O cara é um animal.
Não, o cara guiando, ninguém pode falar nada.
O cara é um animal.
Ninguém pode falar nada.
O cara... Não, é um animal, esquece.
Viu Nasca?
Ô, Júnior, não vi. Me quedei muito aburrido, mas não vi. Não deu pra ver.
Ah, foi um
não
domínio deu... total do JJ.
É, né?
Total.
É, pelo que eu li, eu entrei na página lá no site pra dar uma olhadinha, ver uns videozinhos. E... E foi super bem. E aí me parece que ele fica um pouco mais confortável, né?
Sim.
Faltando o que agora?
Agora faltam duas corridas só.
Ah, então.
Falta Fênix e Homestead.
E Homestead, é.
E
ele... Quantos pontos o Matt Kenseth está atrás dele?
5. Vamos ver se é isso mesmo.
Então tá na jogada.
Calendário, na classificação da NASCAR. Não, deve ser mais de 5, porque ele também teve mais votos na liderança. Não, dá uma já tá agora... Não, 7, poucos pontos.
7, é, não, ainda dá. Ainda
tranquilo.
Outro ainda dá para alimentar esperanças. É. Não dá para jogar, não dá para jogar toalha, não. Mas aí não pode deixar escapar muito, porque aí já negocia para a última. É. Aí é só colar atrás dele e acabou, é campeão.
Sim.
É só colar atrás do Kenseth que é campeão. É. Porque quem tem chance além do Kenseth?
Olha, o Kevin Harvick está em terceiro com 40 pontos já atrás.
Já tá difícil.
O Buxinho 52 atrás.
O que aconteceu com o Buxinho agora no fim, hein? Jarbas Camargo deve estar inconsolável.
Eu tenho um nome pra isso. Chama Cavalo Paraguaio. Cavalo Paraguaio.
E aí, foi isso mesmo, é? Meu Deus. Porque o Buxão, eu li, ele tava atrás da Dânica. Estava atrás de Delícia.
É.
O chão estava atrás de Delícia, eu nem sei o que aconteceu.
O chão tomou volta, tudo. Depois talvez tenha até recuperado, acho que recuperou, mas tomou volta. Tudo.
Olha que ele estava atrás de Delícia. Nossa, mini Delícia.
E o Kenseth, olha, o Kenseth tomou uma punição por velocidade no pitch. Teve que fazer um drive-thru.
Nossa.
E mesmo assim, ele chegou em quarto.
Oi. Né? Rolou com andou o peão.
Andou,
hein?
Porque tem que fazer drive-thru com bandeira verde. Entendeu? Então ele andou, chegou na mesma volta. Deixa eu ver o Buxão aqui. O Buxão, se eu não me engano, chegou atrás, chegou a volta atrás. Em todo caso. Ele chegou duas voltas atrás.
Tomou duas voltas.
Na volta do líder chegaram só os 14 primeiros.
Júnior, e Keselowski?
Keselowski, ele ganhou na. Ele não ganhou num dia antes? Não foi ele que ganhou?
Não sei, eu sei que o Nelsinho chegou na casa do chapéu. Que agora tá um tal de top 15, daqui a pouco vão inventar top 50. Pô, tá difícil.
É, o Keselowski venceu a corrida da Nation.
E na
o Piquet foi 15º.
Olha lá, tá vendo? Top 15. Assim, escuta, assim até isso. Se eu for lá também, eu sou top 50. Obrigado.
Não, na sprint ele foi sexto. O Keselowski foi sexto, jogou na mesma volta.
Tá.
Foi bem.
É.
É, tá, o campeonato tá aberto ainda. 7 pontos é muito pouca diferença.
É isso.
Muito pouca diferença. Pra NASCAR é com nada, isso daí não é nada. Então, os dois estão na briga total. Até o que tá em terceiro com 40 pontos. Porque, olha, por exemplo, no, na, agora, agora em Fênix, se um dos dois não acaba a corrida, toma 30 pontos na cabeça, entendeu? Então...
E Júnior, e Juancho, o que fez?
Juancho não foi bem, não. Eu não lembro dele.
Puta, top 25, top 30.
Eu não acompanhei a corrida com muita atenção, porque eu tava fazendo outra coisa também. Mas
também é outro que deve estar louco para acabar o campeonato.
Sim, chegou em 20º.
Não aguenta mais. Top 20.
3 voltas atrás. Chegou em 20º, 3 voltas atrás, Montoya.
Que coisa. E
tá doido para acabar.
Não vê a hora, chega.
Já tá fora.
É verdade.
E esse final de semana tem a última corrida do MotoGP, né?
É. Aragão?
É.
É, que coisa, hein?
Vamos ver. Valência.
Valência, é verdade. É isso aí. E
agora é quem chegar na frente ganha, basicamente.
O Max pode chegar colado no Lorenzo, que ele é campeão.
Pode chegar até mais atrás, não precisa nem chegar em segundo. Pode chegar em terceiro.
Meu único medo é que nós o moleque querer ganhar a corrida.
É.
É o meu único medo, porque é a ansiedade própria da idade. Se é o Valentino, ia para casa atrás do Lourenço. Sim. Ia para casa, o Lourenço ia para casa e ele atrás. Tá fazendo aqui? Ah, achei que... Sabe?
São 12 pontos de diferença.
Olha lá, foguete. É, tem uma gordurinha aí. O moleque vai ter que saber aproveitar essa gordurinha. Sim, sim. Porque senão voa, viu?
É, mas eu acho que é muito difícil ele não ser o campeão. A não ser que ele caia.
É, mas é exatamente esse o meu medo. O moleque, do jeito que ele anda e vem com aquela rabeta balançando lá na moto.
É, isso é verdade.
É um susto atrás do outro. Cada volta é um sofrimento, viu?
Mas será que nessa última ele não vai? Eu acho que nessa última ele maneira, viu, Edgar?
Precisa. Precisa tomar uma lavagem cerebral.
É. Vem atrás do Lourenço.
Vai acertar com ele, sabe? É. Meu, e a facola no Lourenço, esquece. Moto ele tem de sobra pra andar junto com o Lourenço.
Isso, isso.
Foi atrás do Lourenço e vem, vambora. Ué. E aí, se caso arranhar alguma coisa, na última volta, quando entrar na reta, acelera. Ué. O máximo que pode fazer é passar meia roda atrás.
Sim. Sim.
O máximo pode acontecer. Mas, de qualquer forma, acho que vai ser eletrizante.
Não, vai ser. Vai ser,
vai ser em HD?
Sempre, né?
Não entendi a risada.
Parabéns, Edgar. Parabéns.
Parabéns, viu? Parabéns. Você que está desde 3h20 da manhã. Ah, velho.
Parabéns.
Você que está desde 3h20 de capacete, macacão, balaclava. Ah, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos assistir em HD.
Vamos assistir em HD.
Estaremos prontos para o HD.
E vamos aproveitar e vamos para as perguntas, então.
Bom, eu sei que tinha umas notícias aqui do Auto Race que eu queria comentar com você, mas no fim acabei perdendo.
Não, mas fala na hora que você quiser aí.
Alguma coisinha aqui que eu li que me chamou a atenção. Ah, eu tinha uma curiosidade. O que deu aquele site lá da Polônia?
Ah, então.
Então.
Aquele foi.
Que curioso. I'm curious.
Foi um cara que viu. Foi um polonês que viu a.
Olha.
Que viu a enquete e começou a passar pros amigos. Colocou em fórum também.
Nossa,
lá pro mas fórum polonês.
Mas os caras não têm a menor consideração. Eles copiam tudo, igualzinho a gente.
Igual aqui, a gente fazendo com você.
Nossa, igualzinho, meu Deus do céu. Que falta de personalidade.
Agora o pessoal não brinca, não. O pessoal meteu quase.
Conferiu os IPs, bateram? É tudo IP diferente?
Olha, tudo IP
diferente. Ou foi um super hacker?
Não, tudo IP diferente. Várias cidades da Polônia, tudo quanto é lugar da Polônia.
Ok, os caras são fechados, não, né, viu?
São, tudo quanto é lugar. 40 IPs, 39, 40 eram do Brasil, o resto 1.600, sei lá, 1.500 e alguma coisa eram de lá. É.
Aqui seria igualzinho para xingar o Felipe ou o Rubinho.
É. Ah, igualzinho. Não tem dúvida.
75, cada um xingando de um jeito.
É. O pessoal adora xingar os brasileiros, né?
Fazer o quê? É. Não tem jeito.
Então tá, então foi. Então vamos para as perguntas. Se lembrar de alguma coisa, fala no meio.
Tá, não, é que as notícias vão filtrando. É impressionante, a gente termina o programa com essa pipocar notícia.
É.
Impressionante, viu?
É. Não para.
Mas vamos lá, manda bala.
Não para. Bom, a gente tem aqui uma pergunta aqui do Gustavo Fadel.
Uhum.
Se... Ele diz aqui que as equipes nanicas, chamadas nanicas, começaram em 2010, ainda fazem parte do campeonato à parte. Da segunda divisão da Fórmula 1, tamanha diferença na performance. Mas já se vão 4 temporadas e elas ainda continuam andando no fundão. Essas equipes vão algum dia fazer parte de outro grupo, entrar realmente na disputa ou quebram antes? É difícil,
Gustavo.
Assim, teoricamente quebram antes, mas pode ser que não. É.
Não, você vê, a Caterham tá tentando melhorar aí, andou contratando gente aí pro ano que vem, tá tentando arrumar aí um motorzinho bom. É que realmente elas são limitadas, né, em função da grana, porque mesmo por mais que... E elas precisam do piloto pagante. Agora, eles estão autorizados pela FIA, Gustavo, e estão na corrida, eles fazem parte. Então não adianta dizer que ficar xingando que é GP2, isso é problema da FIA. Não adianta, eles estão lá. E todo mundo, todos, Lewis Hamilton, Alonso, Massa, Vettel, Webber, todo mundo, o Grosjean, sabe que vão encontrar esses caras pela frente. Tá certo? Sim. Agora, os caras também estão fazendo a corrida deles. Eu me lembro que eu cansei de cutucar o Vettel porque ele tinha mania de xingar os indianos, lembra?
É.
Quando ele achava os indianos, mas o cara tá na corrida, pô, vai fazer o quê?
É, não tem.
O cara também não tá aí. Ele também. Tá bom, que o Vettel tá fazendo a curva a 270 por hora e o cara tá no meio do trilho. O cara também. Tá... Só que o cara não está a 270, o cara está a 250. É. E se o cara voar, a merda é toda dele também.
É lógico.
É ele que morre, então ele tem que ficar na trajetória dele. Quando acabar, e com o foguete que os caras têm, quando acabar a curva, passa. Então, é, os pequenos fazem parte por uma série de motivos. E a gente até brinca, porque quando você vê numa cena dessa do Kimi, que deu para você ficar analisando ali bem o momento da largada, ali atrás se briga a baioneta, porque os carros são... Eles, a diferença é muito grande para os carros de ponta. Entre eles anda tudo junto. Sim. Anda tudo, é tiroteio, roda com roda, encaixota, empurra. E você vê que toda hora tem um trocando bico porque vem engalfinhado. É uma corrida à parte. E eles estão autorizados pela FIA. Não é o que a gente faz.
Não, lógico. Não. Então, e outra, a gente... toda categoria tem as equipes que andam lá atrás.
Não tem jeito. Né? Exatamente. É então, o que a gente... Assim, eu torço, Gustavo, até para que pudesse. É que realmente o custo está muito alto hoje, mas... talvez antigamente, como eram outros tempos, Gustavo, por exemplo, você vê que eles tentaram aí buscar soluções em fornecer chassi para outras equipes, que com isso seria interessante, mas aí a Sauber compraria um carro da Ferrari, a outra compraria um carro da Red Bull. Então sempre tem um empecilho que não deixa a coisa vingar, porque antigamente era um motor igual, era o Cosworth para todo mundo. Então as equipes tinham um teto de custo e dentro daquilo elas faziam um campeonato extremamente equilibrado. Gustavo, não é saudosismo, é que por ser uma outra época, a coisa era interessante porque você tinha o câmbio com relação de marcha igual para todo mundo, que é o que está se tentando fazer o ano que vem, o câmbio vai ser um só para todo mundo. E nós vivemos uma outra época. Agora as pequenas, elas fazem parte. E é bom também para essa molecada que vem chegando, as equipes grandes usam até para colocar seus pilotos novos aí, para ganhar hora de voo, porque o tiroteio lá atrás é a baioneta. É isso aí.
O Paulo Pena fala que se a tática do Massa era fazer apenas uma parada, porque colocaram na parada, que seria a única, colocaram um pneu médio usado e guardaram um no brilho, que foi colocado na segunda parada, aquela que não aconteceria.
Paulão, difícil. Com a palavra, o distinto Domenicali. Isso a gente não sabe se veio um telefonema. Porque o Domenicali, o dele na reta, nunca. O meu na reta, até que você vê, ele assiste a corrida encostado na parede. Não tem essa, né? Você não vê ele na frente da câmera alinhado. Não, ele está sempre na parede. E o telefone na mão, está em linha direta com o Luca. Então, como eu disse para você, Paulo, eu não sei. Se houve essa ordem, não foi colocada no ar, porque eu não ouvi. Até por interesses, pelo posicionamento, eu imagino, e acredito que você também, em sã consciência, independente de torcida, e muitos dos nossos internautas acreditam que deve ter havido, porque por muito menos que isso já houve. Campeonato começando, já, ó, mais 40 dias mais rápido que você. Escuta, agora que tá no fim, não vem? E eles estão brigando com a Mercedes? Então, se houve, não foi colocado no ar. E aí, a Ferrari acaba se prejudicando por um biquinho, por uma, sabe, uma coisinha insignificante. Pô, põe o pneu nos caras, ia fazer quarto, quinto e sexto. Não,
isso aí é que é assustador pra mim. Então.
É, porque você vê que os caras não estão nem aí, eles querem vedeta. É
assustador, porque aí você tá perdendo dinheiro, aí já é uma burrice que não tem explicação.
Exatamente, então você está certo, preso por contrato ou não, mas você se dedica 7 anos para a equipe e a hora que acaba o seu contrato você toma uma banana. Então tem que dar uma banana também ou não? Tem que dar duas. Então espero que agora o Felipe caia na realidade para ver quanto tempo ele perdeu na Ferrari. Deve ter sido maravilhoso os 2, 3 anos, mas depois devia ter seguido a vida dele. Porque se ele perdeu o campeonato por meio ponto, a Ferrari também tem culpa por ter largado aquela mangueira arrastando no box lá, naquela prova fatídica lá da estampa do Singapura Gate. É. E se a Ferrari não faz aquilo, ele teria feito 1 ou 2 pontos o suficiente para ganhar o campeonato aqui. Então, se ele teve culpa em não ganhar, a Ferrari teve mais ainda, porque a Ferrari cometeu uma série de erros com ele e sempre com ele, porque ele sempre testou tudo. E, sabe, Paulo, é paciência. Você viu, se houve a ordem, ele não tirou o pé, ele fez a corrida dele, não estou mais aqui mesmo, vem mesmo, já que você vai passar mesmo, passa, tá certo? Só que naquela parada, o que, que os caras fizeram? Enfiaram o pneu duro, e aí, meu amigo, um abraço pro gaiteiro aqui, mágica.
Numa pista onde estava dando mais de um segundo diferente.
Um segundo e meio, é. Lembra? De um pneu pro outro.
Bom, agora Danilo Cândido chuta o pau da barraca. Aqui, ó. Prezados Edgar e Adalto. O pré-corrida da Globo é absolutamente constrangedor.
Grande, Danilo.
E ainda tem aquela vinheta safada de entrada com o Barrichello e sua cara deslesada. Preferia ver a Fórmula 1 no SBT, com narração do Silvio Santos, comentários do Celso Portioli.
Não, Portioli chutou a
barra. Reportagem de pista da Maísa, a menina prodígio.
Meu Deus do céu. Agora ele chutou a barra, caiu o circo. Arreou o circo do Maísa.
No mais, desde que descobri o Loucos, todas as minhas quartas-feiras de manhã no escritório têm sido muito mais alegres e divertidas. Um abraço.
Muito legal, Danilo. Agora foi divertido pra mim.
A ação do Silvio Santos é simplesmente sensacional.
Não, Celso Portioli, ele acabou comigo. Não, ele acabou comigo. Realmente, só não encerro o programa por cortesia aos internautas que ainda escreveram e merecem uma consideração, mas essa foi realmente... Eu não, o Danilo não mandou na medalhinha, mandou na medula. Essa, Celso Portioli, acabou comigo. Já imaginou o Silvio Santos narrando? Você consegue imaginar o Silvio Santos narrando?
É uma coisa sensacional. Eu ia conseguir assistir 5 minutos que eu ia começar a vestir na calça.
Não, e outra coisa, Simão foi mordaz essa semana.
Foi?
Sabe o que falou? O Simão. Sabe qual é a lápide do Galvão Bueno? Bom. Aí diz o Boechat, não, enfim, mudo.
Sacanagem.
Tá bom? Puta, e a do hipocondríaco? Eu não falei que eu tava doente?
Nossa, que saco.
Não, essa do doente, essa foi demais. A lápide dele, enfim, mudo. Marcha pra cima, marcha pra baixo, marcha pra cima, marcha pra baixo. Eu não aguento mais. Já passou do meu tempo.
Ai, tô até chorando. Olha,
primeiro pra cima, segunda pra cima, terceira pra cima, quarta pra trás, terceira pra cima, terceira pra lado, quarta pra cima. Não aguento mais. Aí, olha, ó, observe a freada dele. Os caras tiram a câmera. Não dá tempo pra ele dar porra nenhuma.
Olha, pelo menos a gente fala lá do HD. Mas tem uma coisa que a gente tem que dar a mão à palmatória. Quando a câmera on-board não dá um pio.
Não, nesse ponto o HD é campeão. É imbatível. Ele sabe que é importante para cada um curtir isso. Aquele momento.
Não dá um nesse pio. Ponto... Pode ficar lá meia hora a câmera on-board, ficar
não, meia ele, hora ele sem dar um pio. É. E a sinfonia dos motores também. É. Puta, só que vira e mexe, ele chama a sinfonia e não passa ninguém.
Isso.
Então é uma merda. Porra, e quando passa é lá o lagarto lá que caiu. Pô, dá uma merda, tudo abraço de moto arrastando no chão. Mas na câmera on-board ele é campeão. É. Nesse ponto eu concordo com você. E, pô, impressionante. Guto, nesse ponto, é imbatível. Ele tem senso de Simancol. Que com essa coisa agora do outro perceber que o Rubinho e o Burt tem um fone só pra ficar ouvindo aí, ele agora atropela tudo. Aí você também, porque aí o Rubinho não entende,
isso.
O Burt não entende e você também não, porque a múmia tava falando.
Não, e fora não, quando ele fica bravo que o rádio não é de uma equipe de ponta.
Ai, meu Deus do
céu. O rádio, sei lá, é da Sauber ou da...
Pronto, pra quê? Imagina o dia que puser da Marussa, então. Imagina o dia que puser o coisa da Marussa. É. Meu Deus do céu.
Não dá pra entender esse tipo.
Não, é um negócio inacreditável. É assim, não. E o pior é que ele, no momento em que a equipe tá pedindo pela 39ª vez pro Vettel, tira o Guilherme, tá? Tira o pé! Vettel, fui claro... Tira o pé, guia esse troço devagar. Você está 9 minutos na frente do segundo. Tá certo? Pela milionésima vez eles falam isso pro velho. O moleque dá risada e continua a melhor volta uma em cima da outra. E ele fez. E o que, que o Galvão faz de presente pra gente? Não nos deixa ouvir. Não. Ele está contando o jantar da noite anterior ao lado do Sheikh.
Ou então ele está narrando a troca de marcha.
Marcha pra cima, marcha pra baixo, marcha pra trás, marcha pra frente, marcha pro lado. Meu Deus.
A placa de marcha é inacreditável.
Não, no jantar ontem à noite, então, estávamos eu, o Felipe comentava, e, aliás, Seb é o veto. Seb sorria muito na mesa e eu observei, ele olhou para mim e deu uma piscada, eu já sabia, ele ia ganhar essa corrida. Quando ele piscou, eu já falei, ah, ganhou. Pronto. Reginaldo, há quantos anos estamos? 79 ou 82 que estamos?
Perinhebe.
Eu amo.
Olá, grande Edgar Adalto. Aqui, ó, eu vou ler o que o internauta escreveu. Eu não sei.
Deixa eu dar um puta abraço no Danilão. Danilão, 10!
O Perim Ebê escreveu o seguinte aqui. Segue o seguinte diálogo entre Reginaldo e Piquet sobre o futuro do piloto na temporada de 92 na Fórmula 1. Eu não sei de onde ele tirou isso. Piquet, dizendo.
Tomou um coice, quer ver?
A gente tem medo de falar alguma coisa e acabar dando para trás. Regi, quando alguém tem medo de dar para trás é porque o negócio é grande. E a entrevista segue. Será que combinaram a piadinha de duplo sentido? Será que permitiriam algo assim hoje em dia?
Acho difícil.
Acho bem...
Não, se bem que, olha, o Faustão acha que não, viu?
É, o Faustão fala, né?
Bem... É, porque essas coisas eram chulas na minha época.
É.
E hoje é natural, hoje é normal. Né? Que coisa, viu?
Uma coisa eu tenho certeza, a entrevista que está num vídeo da pré-corrida do Japão, que coloquei o link na outra pasta do Loucos, mostra como faziam um trabalho muito melhor do que hoje com o Rubinho Burt e outros repórteres da Globo no grid de largada. Bom, mas tem uma coisa também, vamos ser sinceros, né? Hoje, por exemplo, é muito mais... O negócio está muito mais asseado, né?
Ah,
não,
sim.
Não podem falar nada. Antigamente o Piquet mandava. Eu nunca vou esquecer quando alguém perguntou, acho que foi da Globo. Piquet vai correr para ganhar? Não, vou correr para chegar em nono.
Exatamente, era o pódio. Era a especialidade de chegar no pódio. Tá contente? Não, tô com ódio. Tô com ódio, tá certo? Odiei ganhar a corrida, não vim aqui para isso. Meu Deus.
Hoje um piloto nunca fala isso, porque apanhar se falasse isso.
Nossa.
Já pensou se o Massa fala isso? Massa, vai correr na Williams o ano que vem ou não? Massa, pô, não me enche o saco, já perguntou isso mil vezes, já respondi que não dá pra falar ainda.
Mas, coitado dele.
Se ele fizer isso, ele tá morto.
Nossa, sai uma matéria monstro no Jornal Nacional, acaba com a carreira.
Mas essa deve ser a vontade dele, de responder isso.
Não, você não tem a menor dúvida. É o sonho de muitos jogadores de futebol, inclusive. Sonho.
O cara acabou de fazer um gol de bicicleta. Pô, que gol bonito. Você gostou do gol?
Não, achei uma bosta. Puta merda. Ai, meu Deus. Eu queria ter marcado um gol de motocicleta, não de bicicleta. É duro.
Eu gosto das entrevistas do técnico do seu time.
Ah, campeão. Outro, eu não perco uma. Me divirto.
Eu adoro ver as entrevistas dele.
Ele fica olhando e manda patada. Ele olha, você pensou bem no que você perguntou? Ele fica olhando pro cara, fica aquele silêncio na sala, aí ele vira e manda com as duas patas, viu?
Não tem história. Edgar, quer morrer de rir? Edgar e galera que tá ouvindo. Tem um site na internet que chama Murici Trabalho.
Vai no Google, aqui é trabalho, meu.
Vai no Google e coloca Murici Trabalho.
Vou lá, sem
porque
falta.
Eu não sei qual é exatamente a URL. Vai no Google, põe Murici Trabalho e entra no site lá. Vocês vão morrer, vai morrer de rir, meu.
Vai morrer de rir.
É um cara qualquer aí, deve ser um torcedor de São Paulo, sei lá, que ele faz umas. Ele inventa umas situações do Murici. Mas é tão engraçado, meu. É muito bom.
Eu imagino. Ele é demais, ele é fora de série. Não tem como. Ele manda na medalhinha.
Manda na medalhinha.
Não tem perdão. Medalhinha,
é ótimo. O Fateus pergunta pra gente. Bom, nós já falamos da estratégia do Massa, da Ferrari. Uhum. Uma boa pergunta aqui. A gente não falou ainda. O que nós achamos das declarações do Felipe Nasser feitas na Globo sobre o futuro dele? Será que ele conseguiu fechar com o piloto de teste da Williams? Porque você viu a entrevista dele?
Não, vi, com a Mariana, isso. Vi. É meio corrido, na hora da corrida fica meio apressado. E pelo que eu entendi, então já estariam os dois na Williams.
Pelo que eu entendi, foi isso.
Foi dito, ele, os dois Felipes na Williams.
Pelo que eu entendi, foi isso. É. Só que acho que não. O Felipe Nasser é como terceiro piloto, né?
Exatamente. Que nem o James Calado.
É, isso. Tá, tudo leva a crer que é isso, né? Tudo leva a crer que é isso.
Bom, Júnior, nessa altura do campeonato...
Não, melhor que nada.
Pelo menos a gente vai ter para quem torcer, para a coisa dar certo. Sim, pelo menos, sabe, acertar o projeto. E tem que levar o Ross Brown para lá. Não pode deixar o Kid Morangueira sozinho lá, que é um perigo. É. Que amanhã, para o Márcio ser desclassificado, que tinha uma asa de jumbo, é rapidinho.
Mas olha, a minha opinião agora, pessoal, é o seguinte. Eu acho que o Ross Brown só vai se ele colocar no contrato uma cláusula. Que não, o que ele fala é lei.
É lei, é, mas isso, tio Frank, eu, se fosse tio Frank, eu colocaria. Porque tio Frank quer ser polido, não quer desmerecer as pessoas que estão lá. Para. É. Para. Não, porque se eu fizer isso agora, eu vou desacreditar os meus funcionários que já estão nas funções específicas. Para. Ah,
para mesmo. É uma cambada que ele tem lá.
É, o responsável do projeto é o Singapura Gate, que é um dos asseclas. Tá certo? É o 643, que é a secla do 346. Então, para, tio Frank. Põe o Ross Brown lá e vamos que vamos.
Até porque o Ponce de Leon diz dia sim, dia também.
Por isso é que eu acho que já foi.
Que quer que fique. Dá a impressão que ele está tentando convencer, através da imprensa, que o Ross Brown já falou que vai sair, ele está tentando...
Já 200 vezes.
E ele está tentando convencer, através da imprensa, para ele não sair.
O único ponto que me preocupa, Júnior, não, e isso é verdade, quando começo muito com esses desmentidos é porque já está feito. A única coisa que me preocupa é se ele realmente tiver esse acerto com a Honda para 2015.
É, aí não vai.
Aí pode melar, aí porque ele precisa começar a trabalhar o ano que vem.
Sim, aí mela.
É, já baseado nos carros, ele já vai vendo e já vai adiantando o carro de 2015. Porque ele sabe que lá o único problema que ele não vai ter é motor. O resto ele precisa desenvolver.
Ô, Edgar, eu acho até mais. Eu acho que ele só vai para Williams se ele for dono também.
Tipo, para Williams ou para Honda?
Não, para Williams.
Ah, para Williams.
Chegar
para
pro Frank e falar, você quer? Aí eu vou. Só que é o seguinte, eu sou seu sócio.
E disse,
sou seu sócio, como era o Patrick Head.
Isso, exatamente o que eu ia te falar, como era o Patrick Head.
E na pista, o que eu falar é lei.
É lei, exatamente. Não. E eu, se fosse tio Frank, eu daria a carta branca para ele.
Eu também.
Nessa altura do campeonato... Ah, mas o Kid Morangueira... Se o Kid Morangueira for embora, tá livrando a cara do Frank, de passar carão.
É verdade. Não tem dúvida nenhuma, Porque carão na pista já estão passando, né, Mel? Os caras às vezes não conseguem ir pro Q2, pô.
Nossa.
Sabe, Mel? Então, pô. É. Né? Bom, vamos lá. Por fim, gostaria de perguntar para o Edgar, o Fateus ainda. Se ele gostou das aulas de turismo do doente, onde o mesmo cortou o Rubinho, que explicava sobre as viseiras e começou a descrever o pôr do sol do hotel, etc.
Tá vendo? Então não só sou eu que me... Eu não vou me irritar. Ele corta o Rubinho, mas, sabe, assim, nos melhores momentos... Porque o Rubinho, bem ou mal, é um cara que andou 200 anos de Fórmula 1, foi piloto da Ferrari, tá certo? Foi piloto da Brown... E sabe o que está falando. Se tem alguém que sabe o que está falando, é o Rubinho. Sim. Que ali não tem teoria. Ele teve lá
dentro.
É super amizade com todo mundo. É querido. Sabe das coisas. Sabe. Se o Ed Jordan sabe, por que ele não vai saber? Tá certo? Então, ele agora pegou essa coisa de cortar o Rubinho para falar no pôr do sol. Pôr do sol.
Qualquer coisa. Olha o cara, olha o playboy que está lá no box.
Ah, isso, não, então aí se for isso, meu amigo. Os barcos então é insuportável. Pior que isso, só em
Monza. Demoraram 10 corridas para perceber que aquela loirinha que fica no box da Force India, namorada do.
É verdade. É verdade. Pensaram que fosse alguma vulsa.
E
não é uma simpatia.
Pô, mega menina
é uma
simpática.
Doçura. Nossa, a menina é uma doçura. Pô. Você viu a postura dela, elegante, sabe, bonita. Sabe, a menina é um charme, pô, o cara demorou pra cair. E aí, silêncio, eu imagino na cabine, eu fico um olhando pro outro, a mão perguntando quem é, quem é. Pô, então vai e não sabe.
Uma brincadeira, né, meu?
Porra.
Bom, vamos lá.
Eu, pelo menos, sabia o nome de todos os amantes do crochê. Pô, ô louco.
Olha, falando em crochê, contar um caos aqui rápido. Opa, manda. Há muitos anos atrás, nem lembro há quantos anos atrás, na época que ele tá, na época de Benetton ainda. Sim. Que ele estava na Benetton ainda. Fui eu almoçar no GP do Brasil, fui eu almoçar com um amigo meu no restaurante, lá no Jardins, um dia lá, e estava o senhor Crochê lá com duas deusas.
É inacreditável. Que... Nesse ponto o cara é campeão.
E olha, Edgar.
Sócio, lá só filé mignon.
Rapaz.
Não, só filé mignon.
Aquelas mulheres que você não consegue não olhar, não, sabe?
Nem cinema. Você se sente mal.
Isso.
E é duro até quando você está com a sua mulher.
Nossa, mas ó,
só papai... tem que olhar pro teto ou pro chão, né? Se olhar pro lado, vai tomar um beliscão.
Mas faz uns 20 anos já isso.
Mas não, sócio, não mudou nada. Você viu a atual?
Não vi, não.
Ave, mano.
É mesmo, é?
Tá mal estar. Mal estar. Você não sabe se a pressão subiu, você não sabe se o alemão está encostando, é o famoso Alze, conhece? O Alze? Você não sabe, é complicado. Atual. E onde que está na água com ele de sunga de crochê?
Não,
é ruim?
Nossa.
Meu Deus, não, nesse ponto, Dom Crochê, escolhe a dedo, viu? Não, nossa.
Vamos lá para o Heriberto Macedo.
É de pedir a benção. Abraço, Matheus. Ah. Grande Heriberto Macedo. Grande. Já deve estar a caminho da pizza.
Ficou, tá bravo aqui por causa do negócio da Ferrari, dos pneus, tudo. A gente já falou sobre isso, né, Heriberto? Depois ele diz aqui que saiu uma matéria no Auto Race falando que todos apostam que para quebrar a hegemonia da Red Bull, os motores Ferrari e Mercedes sejam mais potentes que os do Renault. Se não me falha a memória, as Mercedes atuais já são mais potentes que o Renault, e mesmo assim a Red Bull vem dominando tudo. Mas é que hoje, o motor pode até ser mais potente, mas é 2, 3 cavalos. Não faz diferença. Isso, hoje, no carro de Fórmula 1, você tem um motor de 750 cavalos, outro de 753 cavalos, não faz diferença. Agora, se for o que falaram, que eu acho que não é, saiu uma reportagem há uns meses atrás, seria 100 cavalos.
Eu pago para ver.
Eu também,
não tem burro na Renault. Não tem burro.
Eu também...
Isso deve ser matéria paga. Isso é matéria paga. Algum marrom que fez um jabá lá, pegou por fora. Que é 100 cavalos? Tá de sacanagem comigo.
Não,
100 cavalos, tá chamando tudo de idiota.
É verdade.
Tudo de idiota. Você acha que a Ferrari vai tomar 100 cavalos da
Não dá.
E a Renault, que faz motor há 600 anos, que o motor do Ayrton na Lotus já tinha 1000 e cacetada de cavalos.
É, lógico.
Não, pago para ver.
Não, também acho. Também...
Pago para ver.
O problema, Heriberto, é que não é, a questão não é só potência ano que vem. A questão é como vai entregar essa potência, né? Porque se entregar de uma vez, é até pior se tiver mais cavalo, né, Edgar? É até pior. O carro vai ter um torque já, que não, os pilotos de Fórmula 1 não sabem o que é esse torque há sei lá quantos anos, que o carro não vai ter o torque que vai ter ano que vem. Desde a época que era turbo. Nunca mais teve o mesmo torque.
Aí é que eu tenho medo dos caras que mandam o pé.
Então.
É aí que o Vettel cresce pra mim.
Vai ter que ter um super mapeamento nos motores, senão o nego vai sair rodando em tudo quanto é saída de curva. Né? E também a questão da economia. Se o motor tiver 100 cavalos a mais, mas gastar 10% a mais, não vai chegar no final da corrida. Porque só 100 quilos vai poder. Hoje usa 150.
Os caras vão ter que administrar isso.
Então, não adianta o motor ser muito melhor, ter muito mais cavalos, entendeu? O motor tem que entregar a potência de modo linear, que o piloto consiga dar o pé razoável, né? E não pode ser gastão, senão os caras vão chegar no final da corrida.
Claro.
Depois ele fala...
Não, e é verdade, viu, Heriberto? E eu tô com você, sim. Motor da Mercedes, todo mundo, não, é fantástico, é um espanto. Senta, neném. Destrói mais pneu que todo mundo, acaba com mais pneu de todo mundo, tá certo? Traga os pneus. Essa potência vai para um lugar, para onde vai? Aí o Nico começa a vestir o outro, começa a guiar na manha, virar, esterçar devagar, descarregar com mais progressividade e o outro começa a parar 10 voltas antes. Não tem mágica, Heriberto, está certinho. Então é assim, não tem bobo na Ferrari, muito menos na Renault. Então vai ser muito legal. Quem é que vai e como vai? E aí a Red Bull fica perigosa. Administrar, gerir todo esse excesso de potência e como é que isso vai ser trabalhado. E aí eu começo a ficar preocupado e acho que o Rosberg tem razão, viu? Todo caso. Vamos lá.
Depois ele fala, olha, que o Brown declarou que a Red Bull já vai ter domínio em 2014, porque já está testando componentes para o carro, coisa que Dom Edgar já vem falando desde Monza.
Mas o outro não é bobo, Edgar. Imagina, o outro quando já começou a não ir, ele já sabia, bola 7 no fundo, toca lá um negócio que eu preciso adiantar a encrenca aqui. Já vou mandando as peças, já vai pondo.
É isso aí.
Não tem jeito.
Quem é do meio tem uma visão diferente de quem é apenas apaixonado como nós. Parabéns, Edgar. E Brown seria de grande valia para o Williams. Seria mesmo.
Nossa, seria? Nossa, nem me fale. Eu ficaria muito feliz se ele fosse para lá. Depende muito de tio Frank seguro como a mão do vovô.
É.
Vai depender dele.
Bom, temos aqui.
Liberto, grande abraço. Espero para a pizza aqui, hein, sócio?
Pizza, pessoal, recebi alguns e-mails. A pizza vai ser no sábado do GP do Brasil. Aonde vai ser a pizza? Provavelmente vai ser no lugar de sempre. Então, eu vou pedir pro pessoal começar, quem vai vir mesmo, começar a mandar um e-mail.
Para ter uma ideia da quantidade de mesa, isso, né,
Júlio? Exatamente. É. Começar a mandar e-mail para loucos@autoracing.com.br, o assunto pizza, né?
Isso.
E aí você me manda um e-mail dizendo que vem, me dá e coloca o seu telefone com DDD, né? E aí eu te mando o endereço de onde vai ser onde nós vamos estar. Porque
o lugar é bem gostoso.
Bem gostoso, né? Porque senão não adianta a gente pedir uma mesa lá para 20 e chegam 50 e não vai ter onde ficar, entendeu?
É verdade.
Então começa a mandar e-mail loucos@autorreis.com.br, coloca teu nick, se você for do fórum e eu só escrever com o nick, coloca seu nick, coloca seu nome e coloca seu telefone celular com o DDD, tá?
Isso aí.
E aí a gente responde onde vai ser. Bom, o Salviano diz assim: grandes Adalto e Edgar, acompanho Loucos há muito tempo, mas só agora tive coragem de fazer uma pergunta aos dois que possuem um nível ímpar de conhecimento sobre automobilismo.
Ah, eu estranho. O nome Salviano, eu falei, é um nome... Não lembro dele, mas tá escrevendo pela primeira vez. Bem-vindo, Salviano.
Pelo que eu sei, os pilotos de Fórmula 1 normalmente tomam a decisão final sobre qual composto de pneus eles devem usar na próxima parada no box. Contudo, neste último GP, o Massa declarou que ficou surpreso com a equipe, pois a mesma usou o composto médio ao invés do macio na segunda parada de pneus. Devido a isso, meu cérebro travou. Será possível que o Massa ter ficado tão alheio à decisão da equipe? Fiquei extremamente confuso, segue a declaração do brasileiro. Eu não esperava colocar pneus médios também no último stint, esperava usar os macios, eu fiz 19 voltas no começo, e era o melhor carro com os pneus macios, então decidimos parar no último momento pela segunda vez. Esperava ver os pneus macios no carro e vi outros. Bom, a gente já falou sobre isso, Alviano. Aí, evidentemente, isso foi sacanagem na Ferrari, entendeu?
É, porque mesmo que ele tivesse, já estava acertado que ia colocar os macios, o Domenicali mandou mudar. Não, põe o outro. E aí? Então, é a dona da equipe. É ela que determina. Não interessava, de uma maneira burra, como o Júnior bem lembrou, não interessava para ela. Ela não queria que o Felipe chegasse, então, que fazer quinto Alonso, sexto Felipe.
Burro, são burros.
Vice-versa, não sei.
São burros, são muito burros, porque então, cada ponto é... Outro dia eu te falei, tinha feito uma conta, acho que é $50 mil, uma coisa assim que a equipe ganha, entendeu?
E Salviano, só lembrando, eu sempre fui a favor, pelo menos no meu tempo era assim, não querendo fazer comparação até, mas eu sempre fui a favor de que o piloto deve escolher o seu pneu. Ele pode trocar ideias com o engenheiro, mas a decisão é dele. O Pisoni, com essa brincadeira do engenheiro escolher o pneu, quase morre. O engenheiro mandou botar um pneu de seco e ainda a pista não estava seca. E ele, precisando obedecer, querendo um lugar ao sol, parou e foi. Deu uma pregada que não foi porque não estava na hora dele, mas ficou lá na sala de visita, lá em torno, lá na recepção. Então, eu sempre falei, mas isso aí é um acerto de cada equipe. as equipes têm a sua filosofia de trabalho. Na sua discussão com os engenheiros e no briefing que você faz com a equipe, é que são tomadas as decisões. Então, nada da Ferrari, eu não duvido mais nada. É, nada impede dele ter determinado que seria um pneu macio que ele até guardou dos treinos para fazer as voltas finais, e na hora H, em função dele, vai saber se ele não cumpriu uma ordem lá atrás e deixar o Alonso passar. O Alonso deve ter dado uma reclamada também, porque você vê que num momento, eu não sei se eu assisti outra corrida, por favor, Savino, eu tenho mania de... A transmissão para minha casa é diferente. Teve um momento que eu vi o Alonso muito perto do Felipe, embaixo do Felipe, ali... Mas na outra volta menos, sabe, foi ficando, o Felipe foi abrindo, correndo volta a volta, o Felipe acompanhando, o Felipe estava mais rápido e abriu. Só que eu não sei o que aconteceu, Salviano. Eu não sei se o Felipe desobedeceu a ordem que deram e não foi para o ar, ou se o Alonso reclamou, que o Alonso tinha mesmo. Não pensa você que o Alonso alisa, não. A hora que dá a bandeirada, o bicho vira um lobisomem, ele não quer nem saber quem é. Pode botar a Russinha no carro da frente. Bem? Então, eu sei que, na verdade, mudaram. Quando o Felipe... E aí você não tem o que fazer, porque você para, 2 segundos pontou, depois você está indo embora. Aí é que ele viu a cor do pneu. Mas aí Luzia já voltava com a cestinha de hortifruti grangeiros da horta. Aí não tinha mais o que fazer, né? Então, parabéns para a Ferrari. Só me resta dizer isso.
Os idiotas, dessa vez foram muito idiotas.
Nossa,
porque demais, prejudicaram, né? Eles mesmos.
É exatamente. E é pior que a gente fala. E olha, gente, ninguém foi mais ferrarista do que eu. Só que, lamentavelmente, fui um ferrarista de outra época. Eu fui um ferrarista da época de Dom Enzo. Eram outros tempos. Depois a Ferrari passou a ser muito business e realmente não me encantou mais. Perdi o encanto. Enfim, a vida segue, né, Salviano?
É isso aí. Obrigado, Salviano.
Obrigado, Salviano. Um grande abraço. Bem-vindo, viu? Mande mais.
Olha, pelo que o pessoal está escrevendo aqui, o doente estava bem inspirado nessa corrida.
Porque... Mas quando ele não está inspirado?
Mas é que nessa, o Éder Metal coloca assim: a transmissão estava errada ou o doente esculachou a namorada do Choronço na classificação? Doente diz: olha a cara de preocupada dela, mas também ela nem sabe o que está acontecendo.
Narrou de turbante, Éder. E não, ele ultimamente ele tem colocado um turbante. É porque ele janta muito com o Ron Dennis e companhia, e aí pega, né? Essas coisas pegam, não tem jeito. O Éder Metal está num ponto que, se ele ouvir a palavra galvanizado, ele sai uivando. Eu saio latindo e o Éder sai uivando. Saímos dois pela rua. Mas não, eu estou falando que ali está galvanizada a frente da casa. O que eu posso fazer? O cara também pede, né? Enfim.
Bom, é isso aí. Ele disse que o Tião esculacha o pessoal, que além de tudo, na Cameron Board, ele ainda fica brincando de videogame com o volante do carro dele.
Os caras pediram 32, o Guilherme não aguentava mais. Escuta, não precisa, você está 12, não precisa, você está 14, para, tira o pé, você está 19, para, anda devagar, você está 23. Não quero saber. E nada, e vai se divertindo, vai guiando e vem, vai massacrando, e volta atrás de volta. E a sorte é que o Alonso meteu um pneuzinho e na última volta conseguiu livrar a cara. Foi a sorte. Nada com botar um pneuzinho macio na última volta lá.
E quem livrou a cara lindo, de novo o Vettel e o Weber, acabaram a corrida, os dois foram fazer zerinho. Eu dei muita risada,
adorei. O problema é trazer o carro, levar o carro para casa, perfeito? Vamos fazer zerinho e vamos para o box. Isso. Olha lá, e aí? Tem que acabar com essa cambada.
Não puderam nem ser punidos e abriram um precedente aí. Tomara que todo mundo comece a fazer.
Tomara isso. Que pegue. É. Tomara que o próximo vencedor faça a mesma, porque é isso que a categoria está precisando. É
isso mesmo.
É isso que a categoria está precisando. Chega. Chega dessa estupidez, porque cabe a pergunta. Se fosse o Maldonado no lugar do Alonso saindo daquele jeito do boxe...
Estava preso.
Ou não. No Afeganistão.
Ou, como você disse, se fosse o Maldonado no lugar do Alonso ou no lugar do...
Tanto faz. É o Maldonado. Pau nele.
É isso mesmo.
150. E não tem essa de sob investigação depois da corrida. É na hora. O Maldonado é já.
O Edgar, vamos agora, o NetBrainer. Vamos mandar um alô e um abração pro filho dele, Alexander, de 7 anos, que também é louco igual a gente.
Que legal!
Um abração, Alexander.
Abração, viu, Alexander? Pau na máquina aí, filhão.
É isso aí, acelera, Alexander, acelera. É homenagem, inclusive o filho... Oh, o Net Brenner é tão alucinado que ele deu o nome pro filho dele de Alexander em homenagem ao Alexander Woods.
É verdade, é Alexander, o Woods era Alexander mesmo. É, papai Brenner, vai preparando o bolso.
Prepara
o bolsillo. Te prepara el bolsillo, muchacho.
Prepara o bolso.
Se va toda la guita.
Prepara o bolso.
Vai começar no carro, você vai ver o que vai voar pela janela, viu?
Bom, ele falou que sobre o Tião ele já está decorando o hino da Alemanha.
Ô, louco, é impressionante.
Será que não tem como incluir no atual regulamento da Fórmula 1 uma cláusula que obriga o Tião a correr de ré com apenas 3 rodas? A propósito, quanto custa um zerinho em Abu Dhabi?
Ô, louco. Não, Abu Dhabi é muito chique, para meu gosto. Você reparou um negócio? O Brenner, os nossos não devem ter reparado isso. Você reparou que alguma... Duvido que você não faça isso, Júnior. Duvido.
O quê?
Duvido que você não faça isso. Tem horas que a câmera pega um determinado ângulo, ela começa a se afastar, ela começa a abrir o plano. Duvido que você não olhe para a paisagem do lado e deixe de olhar para os Fórmula 1.
Lógico.
Ah, ninguém aguenta.
Lógico.
Ninguém aguenta. Os caras começam a afastar, você começa a olhar para o lado. Não tem jeito. É muito bonito aquele troço. Não tem jeito.
É muito bonito.
É fantástico. Aliás, o Herman Tilke, que jantou comigo ontem à noite, ele me falava que para fazer isso é rápido.
É, muito rápido. Então,
ele está pensando em mais 5 iguais.
Bom, a gente colocou uma matéria exclusiva sobre Abu Dhabi, feita pelo Xandó, um retrasado que foi lá, e foi um sucesso, teve acesso pra caramba.
No...
Duas matérias grandes que o Xandoco tirou um monte de fotos.
Deve estar babando até hoje.
Falou que dá pra comer na pista, né? De tão limpo
É verdade, não, é mesmo. Deve estar. Meu guru tá babando até hoje. Não,
dá pra sentar na pista, colocar o prato e comer, entendeu?
É verdade. Nossa senhora.
É
outro mundo, é outro sócio.
E o José Paulo, que é confrade novo também, primeiro post dele.
Abração, Brenner. Beijão no Alexander.
É isso aí. Beijão, Alexander. Pede pra gente convidar o Vinícius Losaco para o próximo Loucos.
Opa! Opa! Grande Losaco, mas conheço o papo!
Convidaremos.
Esse é um grande preparador, meu, muito querido. Nossa, foi um orgulho muito grande, uma alegria guiar um carro feito pelo Vi. Nossa, uma alegria. Um cara competente, gente finíssima. O Vi é um cara de outro planeta, não tem jeito. Se Deus quiser, vou ter muito prazer. Nossa, tem muita história para contar. Eu já era fã do pai dele, né? E o grande Vitor. Então, que foi uma perda muito grande para todos nós na época. Foi atropelado no box, né, Interlagos. E foi uma perda. Mas olha, o Vi é fantástico. Ele deixou uma herança maravilhosa para nós. O Vi, enfim, toda a família. Bom, e sem falar do Juliano, do vizinho. É uma família muito querida e eu sou muito grato ao Vi pelas chances que ele me deu, as oportunidades. Foi uma alegria ganhar um carro. Nossa, os carros deles eram fora de série. Não, para, é brincadeira, não tinha que fazer força. É sacanagem. Você imagina uma 12 horas se largar, passar mais de 20 segundos na frente na primeira volta, cair num dilúvio. Que isso? Só tinha cobra criada.
20 segundos?
Não, bateu tudo lá atrás, quebrou todo mundo. Vamos parar, tô esperando a bandeira aqui vermelha. Caindo um puta de luva, largar de umas 12 horas à meia-noite, um abraço. Não, esquece.
Bom, um espaço aqui pro torcedor do Alonso, ele diz o seguinte: senhores,
opa.
Para uma equipe de Fórmula 1, é melhor fazer ou comprar um motor? 2005, 2006, meu piloto queria a F1 chata com o Asturiano, venceu com o pacote carro-motor. Queria ver o time dos energéticos tendo que fazer um motor.
Boa, Ricardo.
É isso aí, manda ver, porque o detrator do Alonso aqui não falta. Precisa ter
exatamente, Ricardo. Você é a salvação da Labora. Viva Espanha! Porque aí governo sou contra. E é isso aí, Rica. Pau na máquina, é ele mesmo.
É isso aí.
Exatamente.
O ano que vem vai ser muito bom para os torcedores do Alonso e para os anti-Alonso.
Nossa, não, e o Kimi lá vai dar assim um tempero todo especial. Um sushi.
Vai ser.
É, o Kimi será um sushi na Ferrari. Ou será a cereja do bolo?
Cereja do bolo. Vai.
Ah, cereja. Rica, imperdível ano que vem, Rica. Nossa, é verdade. Eu consigo. Deixa eu tentar imaginar assim. Porque se chegar para o Matt e falar assim: compra a fábrica de motores da Renault, ele manda um cheque em branco. Eu não estou perguntando quando vocês querem. Está aí o cheque, assina e compra. Você acha que o Matt não faz o que os caras pedirem agora, com o retorno que ele tem, que essa equipe dá para ele? Seria um desafio interessante. Você lembrou muito bem, viu? Como é que será que eles deveriam fazer o quê? Sei lá. Era uma coisa para se conferir. Mas não tem nada, não. Vamos esperar o ano que vem, que vai ser muito legal, Ricardo.
É isso aí. O Ricardo Tavares... Que vem na
grande
pizza.
Ricardo.
Quero ver, Ricardo, vem na pizza. Não esquece de mandar um e-mail.
Pulou. Ah, isso mesmo, é isso mesmo. É. Rapaziada, vamos preparar o e-mail aí, hein? Para. Quem puder vir, vai ser um papo muito gostoso, vai ser uma noite agradável. Eu já vou avisando que eu vou chegar cedo.
Isso.
Eu, 5h30, já tô na área ali, sapeando. César NC e companhia. É. Tá certo? Quem mais? Mal, Dani Gimenez é sacanagem, ele vem de Canoa.
O César Aniceto disse que vai trazer o Mr. Crochê, né?
Não!
Porque ele é fã do Mr. Crochê.
Não, não acredito. Ah, ele não queria o Mr. Crochê na Ferrari?
Queria, tá, tem uma aposta comigo de anos.
Ah! Cobraremos esta pizza dele. É isso aí. Cobraremos. E que bom, fiquei super contente que ele tem voltado ao fórum, está mais ativo no fórum, né? E eu queria muito que o Speed Gonzalez também viesse, viu?
Ah, seria legal.
Tem uma turminha boa, queria que o Speed viesse. O Coelho, bom, o Coelho 10 é lá, tem o Coelho Louco, qual que é o de Porto Alegre? É o Louco,
Coelho,
né?
Coelho Louco é de Porto Alegre.
É o de Porto Alegre. O Coelho 10 já veio o ano passado. É. Tem uma turminha boa aí. Nishan vem. É. O Nishan já veio o ano passado.
De novo.
Se o Nishan não estiver na Tunísia, porque de vez em quando ele... Se não, farem um passeio. Onde você vai? Vamos para a Tunísia. É assim, vou ali e já volto. Você vai lá uma semana, enche o saco e vem embora. É. Então, programe-se para estar em São Paulo naquele dia, Nishan. Uma turminha muito legal, vai ser uma delícia, vai ser uma alegria poder abraçar todos. Viu, rapaziada?
É isso aí. O Carlos Tavares também fala das largadas do... Weber, ninguém explica, Weber. Oh.
Não, ninguém explica, não dá para explicar. Eu falo, eu sou implicante, né, Ricardo? Hein? Eu sou implicante, mas não adianta. O cara dá na mesa, quando ele fez a folha, eu falei para o doutor, ele vai jogar para trás amanhã. O carro do homem estava um foguete, pois ele conseguiu chegar na primeira curva em terceiro. Tomou da Paquita. Ai, meu Deus do céu. Não mereço, Ricardo Tavares. Tem que fazer o quê?
Vamos lá, o Leandro 78... Fala assim, se a temporada de 88 daria um Rush 2, ou se daria? Pra mim, deveria ser o Rush 1.
Temporada
de 88, Senna e Prost, pra mim foi a maior rivalidade que eu vi.
Não, e assim, só ia dar vermelho e branco, né? Só vermelho e branco, o ano inteiro.
Pra mim, essa é a grande rivalidade que teve na Fórmula 1. E a segunda maior que eu vi, Edgar deve ter visto, acho que viu. Mansell e Piquet.
Sim, e Piquet, sim, claro, sem dúvida.
Eu acho que o...
Daria um filme fantástico.
Esses dois filmes, tomara que ainda sejam feitos.
Pô, tem que pegar um Jerry Bruckheimer para fazer esse de 88 aí, tá? E o cara que fez o Titanic aí para fazer o do Piquet, imagina, o... Puta, como é o nome dele, meu Deus do céu.
Piquet com o Mansell.
É, com o Mansell, mas o nome do cara que fez o Titanic lá, que é uma merda, viu? Mas enfim, aproveita porque é a última. Bom, eu se esqueço. Eu vejo 200 filmes do cara e se esqueço. Vai fazer o quê? Mas enfim, vambora, vai. A rapaziada sabe quem eu tô falando.
É, sabe. Bom, vamos aqui pro... Foi o James Cameron que fez o Titanic.
James Cameron, yes! Ele mesmo. Nossa, já imaginou? Puta, ia dar cada filmão. E é pra coleção, imperdível, né? Eu tenho 24 horas de Le Mans, Grand Prix, tudo guardado até hoje.
Ele pergunta o Leandro aqui, ó. Ele fala assim, que saída do box do Alonso? É nessas horas que mostra que é um dos grandes. Merece pelo menos mais um título antes de terminar a carreira.
É verdade, só que vai ser difícil, viu, Leandrão? Vou torcer em sua homenagem, mas acho que vai ser difícil, porque se a Ferrari errar a receita o ano que vem, o INSS vai chamar ele para uma visita.
Depois ele fala aí, comenta sobre o Massa na Williams, diz que leu o que eu escrevi no fórum sobre a Williams e parece que seu desempenho será na mesma linha deste ano. Terá o Felipe o mesmo fim do Alboreto após deixar a Ferrari, isto é, andar por equipes pequenas até ser esquecido e sair sem deixar saudades? Eu espero que não, Leandro.
Leandro, o futuro a Deus pertence, a gente não sabe o dia de amanhã, então vamos viver hoje, né?
Espero que não. Se por acaso o Ross Brown for para lá, eu retiro tudo que eu falei, porque daí me dá uma esperança.
Claro.
O Ross Brown não é um idiota, ele não vai...
Lógico,
entendeu?
Lógico, sem dúvida.
O Ross Brown tem sem muita dúvida. Grana e tem uma reputação muito violenta na Fórmula 1.
Claro. Não, dispensa comentário, né? Se é só falar Ross Brown... É. Então, o nível dos nossos entrantes, já sabe quem nós estamos falando.
Então, se ele for para lá, eu retiro tudo o que eu disse. Agora,
é verdade.
Se ele não for, realmente resta, o que resta para nós é torcer para que a Williams consiga melhorar um pouquinho por causa desse regulamento novo. Claro, agora, claro. Disputar título, na minha opinião, esquece.
Complicado. Não, e você veja como é a coisa. Você vê, com todo o respeito, afinal de contas, o cara não deve ter nada bom porque foi contratado pela McLaren, mas você fala Paddy Love. Muito internauta vai lá no Wikipedia.
Ah, a maioria.
No Wikipedia. Maioria. Ah, olha, ouro, o cara... Ouro. Só outros vão dizer, bom, se o cara tá na McLaren, não deve ser bobo. Aí você fala Ross Brown, o cara não vai procurar nada, o cara já sabe quem
já
é.
Já sabe quem é.
É aí que existe uma grande diferença.
É o mesmo, a mesma coisa, o seguinte. Tem o Adriano e tem os segundos dele.
Que
a Ferrari tomou dois.
Você já falou tudo, mas são os segundos.
São os segundos, entendeu?
Quem sabe o pulo do gato? É o titular.
Exatamente. Então, o Ross Brown não projeta o carro.
É verdade.
Ele sabe mandar na equipe.
É verdade. Então, acabou.
Bom, vamos lá. O Jarbas Camargo.
Opa, o Jarbão. Jarbão.
Diz que não vai ser.
O Jarbão estava comendo pau solto lá no site, acho que sábado à noite, viu? Tá. Ave Maria.
Quando eu assisti a NASCAR, ele estava lá.
Tá dominando lá. Tudo, tá dominado.
Jarbão escrevendo lá em inglês, tudo.
Brincadeira?
Grande Jarbão.
É fluente.
Grande.
Inglês de Oxford.
Até olhei assim antes de eu entrar, mas será que esse é o mesmo Jarbão?
Não, e você viu que quando tem um texano do outro lado, ele fala inglês texano. Ele escreve inglês texano, né? Aí quando tem um americano lá do Wyoming, é o inglês do Wyoming. Ele se adapta. É.
Agora o dono da bola lá sacaneou a gente, viu?
E por quê?
Porque uma hora, não sei, eu dei uma saída pra tomar um café, alguma coisa, e voltei, e ele tava meio que discutindo com os caras lá, ele mudou de canal. Colocou a internet lá numa corrida de carro de terra. E os caras começaram a pedir, pelo amor de Deus, pra voltar, não sei o quê. Ele deixou lá uma meia horinha a gente sem ver a corrida.
De castigo? De castigo. Por que discordaram dele?
Eu não vi.
O Jarbão mandou alguma na medalhinha dele. Hein? O Jarbão fez que nem o Alvin outro dia e o Ernesto Maier, que é um sócio, coitado. Deu opinião dele, tomou uma voadora e um tiro de misericórdia. Acho que... Não, Ave Maria. Foi chamado de seu José Nada da Silva. Ave, acabou com o cidadão. Ele não, nem liga mais a televisão, eu acho. Mãe do céu.
O Jarbão faz duas perguntas bem fáceis aqui. Se o Kim bateu de propósito e sobre as dores nas costas causadas pela manobra.
Mas olha, eu falo que o cara sabe das coisas. Aí, ó. Ó, Jarbão, eu tava comentando com o Júnior, eu não sei, eu fiquei. A cena que eu vi, por isso que ainda falei, Júnior, só pode ter saído de traseira, porque a hora que ele bateu no pique, a roda estava virada para a direita. Você vê a frente do carro dele, vai buscar a roda traseira do pique. Agora, não sei se o carro saiu de traseira, ele corrigiu, sei lá. Eu sei que depois que ele bate, ainda passa uma maruça entre ele e o muro. E, Jarbão, vai saber, Jarbão, esses pilotos, assim, geniosos, eles... Você não sabe, o cara é uma coisa dele, né? Deu tudo errado, já não queria ir, já foi na marra, mal-humorado, ainda tomou esse gancho de castigo porque o fundo não cedeu, sabe? Tem umas coisas que eu falo, meu Deus do céu. Mas o Grosjean também passou em cima da zebra. Não, mas a dilatação, porque Marte na terceira casa de Vênus, para. O cara já foi para o último do grid de saco cheio, não recebe um puto. Os caras devem um monte pra ele. Pô, ainda olha em volta, vê Charles Pique, o jardim lá, o Garden. Pô, que tristeza. Eu falei, tá louco, deixa eu ir embora pra minha casa, viu? Vai saber. E a dorzinha nas costas, não sei, dizem, eu recebi um e-mail de um amigo com a boca totalmente verde. Diz que houve um tecúmulo, diz que foi avisado de que os comissários estavam inclinados a dar 20 segundos, e aí tocou o telefone, seria Dom Crochê do outro lado. Seria. Não sei, eu não posso afirmar porque não estava lá, não sei de nada. Mas que foi, só passou num tachão? Não, tudo bem, que Fórmula 1 não tem suspensão. Então, mas para ir para o hospital assim, como é que aguentou então aquelas 15 voltas? Tá bom que o cara é um animal, mas...
Ainda fez volta mais rápida.
Então, você vê que coisa fantástica, e aí depois desmaiou. Né? E aí, vai saber já. Bom, não, realmente, não, eu estou fora há muitos anos, não sei o que te dizer. Realmente é complicado. Mas não tenha dúvida que emocionalmente para os comissários é assim, choca, né? Pô, ainda vamos penalizar o cara está já semicoma, indo para o hospital, cheio de dores, né? E tá bom, ele quase que está dando uma porrada no Werner, mas coitado, também vai saber, né? Bom, e ainda tá, o Dom Crochê está negociando aí um contratinho melhor, sabe como é que é? O outro vem ganhando por ponto e o meu não. Jarbão é complicado.
O Jorge Blitz lembra aqui o que o Edgar está falando no começo, que o doente estava com a corda toda, falou o nome dos emirados, dos sheiks, Al-Garrafa, Al-Khalifa, Al-Fassi.
Não, falou
o nome
não...
dos primos dos sheiks, dos amigos dos sheiks.
Não, você não ouviu, Júnior. Você não pode avaliar a colocação do Blitz. Como ele ouviu, eu dou razão, ele foi um horror. Foi assim, foi um... Eu nem diria um cine comédia, foi um cine terror. Sabe um cine terror? Sabe a continuação de O Amanhecer, que o vampiro está com os dentes grudados dentro da veia. Mas a menina era tão gostosa que não era para morder a veia, viu, sócio? Mas um show de horror. E eu acho que ele coloca muito bem Al-Garrafa, Al-Khalifa, Al-Fassi. Foi um horror, eu não entendi nada. Eu olhei para a doutora, doutora, você está entendendo? E eu, assim, uma pronúncia fantástica, melhor do que a do Sheiks. Oh. Eles mesmos não saberiam se reconhecer, tão perfeita que foi a colocação. Por isso é que eu te disse que não nos preocupemos com o nome do menino. Ele será sabiamente soletrado na primeira prova do campeonato. Aliás, já foi. Outro dia.
Eu estou ansioso para saber como é que vai continuar a soletrar.
O repórter falou, o Correg falou, e ele veio e, não querendo desmerecer o repórter, mas esfregou em cima da cabeça do repórter. A pronúncia perfeita.
Bom, vamos lá, vamos seguir. Ah, o Jorge Blitz é jogador de pôquer.
Opa!
Jogador de pôquer, boa sorte, Jorge. Ele falou que provavelmente estarei no jogo de pôquer hoje rindo das piadas.
Opa!
Ah, grande
Jorge. Você tá ganhando muito, hein, Jorge?
Manda abraço aí, manda abraço.
E ó, eu não sei, mas deve estar ganhando muito, aí deve estar limpando os caras aí, viu?
O Davi também fala da dor nas costas do Alonso. Aí o Matheus pergunta assim.
Abração, Davi, Jorge João Blitz, abraço pra vocês.
Tem uma pergunta pro mestre Edgar. Como é a melhor forma de fazer uma retomada na saída de curva? Um comentário. Esse mês vamos ter estoque em Brasília. Essa reforma do autódromo já devia ter começado, ainda estamos fazendo corrida. Fica a opinião do Adalto. Só acredito quando ficar pronto.
É verdade, eu endosso. Pois escuta, vão começar quando? Em dezembro do ano que vem?
Só quando estiver pronto. Nem quando começar, eu não acredito.
Eu tenho de vez em quando. De vez em quando eu vou lá no site do MotoGP lá, dar uma olhada no calendário, porque eu tenho a impressão. Porque como está com o asterisco, eu acho que já vai sumir o asterisco e o grande prêmio. Eu estou com essa impressão forte.
É?
Que já vão tirar. Porque vai começar quando essa reforma?
Então.
E com a bufa que gastaram lá no Maré Garrincha, que está todo mundo cobrando, vão gastar mais dinheiro no autódromo? Enfim.
É isso aí, vamos seguir em frente aqui. Então, como é que faz para melhor retomada Faz uma retomada na saída de curva, Edgar. Essa é difícil explicar.
É complicado. Não, o que pode acontecer é quando você tem uma curva muito demorada com duas tangentes, você tem que ter uma trajetória em que você contorna a primeira perna e você tem que abrir um pouco, soltar o carro para o meio antes de chegar a segunda parte da curva para ter uma tomada para poder fazer ela mais rápida, vindo para dentro para você ter área de escape para sair. Agora, a saída da curva em si, não tem que fazer retomada. Uma vez que você apontou e tracionou, você não tira mais o pé. Deixa e vai abrindo a tendência. Quanto mais você abre, mais o motor cresce. Porque toda vez que você está esterçando, o diferencial está fazendo força, está roubando potência do motor. Então, toda vez que... Repara como a maioria dos pilotos, quando vai para a saída da curva, ele vai voltando o volante. E o motor está subindo. Porque toda vez que você acelera e esterça o volante para dentro da curva, o motor faz... ele está fazendo força. E à medida em que você trouxe para dentro, já deu o motor e vai abrindo, ele vai crescendo mais rápido. Então, essa retomada ela é muito relativa. Existem retomadas quando a curva é muito longa ou você tem uma sequência de duas curvas muito perto. Então, você tem que, como a gente faz aqui no antigo S de Interlagos, a gente sacrificava o primeiro para fazer prevalecer do Pinheirinho. Porque você ganhava muito mais tempo saindo mais rápido do Pinheirinho. Então, se você fazia a primeira perna do S para a direita muito forte, você perdia muito tempo, chegava na entrada do Pinheirinho torto e aí ia perder tempo no Pinheirinho. Só que... toda curva que antecede uma reta tem prioridade. O Pinheirinho tem aquela retinha que é lá para o bico de pato. Então você matava o S, fazia bem lento, para no meio do S já acelerar e não tirar mais o pé. Então você ia crescendo, descia o Pinheirinho bem rápido, e aí você ia soltando o carro, você ganhava uma barbaridade para chegar no bico de pato. E a mesma coisa no bico de pato, porque depois você tinha o mergulho que, além de tudo, ainda era para bar, descida. Entendeu? E aí, novos cuidados, por exemplo, na junção, porque a junção era ao contrário. A junção antecede uma subida. Então, você perde muito tempo brigando dentro da curva, você tem uma subida pela proa que te tira a potência do motor. Então, quanto melhor você contornar e mais cedo você acelerar, mais força você vai ter. E abrindo mais para o motor crescer, você vai encarar uma subida. E se você errar a subida, a junção, você vai perder velocidade na 1, na antiga curva 1, na antiga curva 2, e vai perder velocidade no final da reta. Então, naquele tempo, e hoje você perde em relação à chegada do S do Senna. Então, compensa você acertar. Algumas curvas não fazem diferença, mas outras são importantes, ou porque elas antecedem reta, ou porque elas antecedem subida. Enfim, essa questão de retomada, ela é muito relativa, depende da configuração que você está se referindo, amigão. Não sei se deu para enganar, não sou dono da verdade, mas é mais ou menos por aí. Pelo menos no tempo do carvão era assim.
Vamos lá. O Zanata. Gurus, grandes gurus, Adalto Reis e Edgar, Kenseth brigando pelo título de Melo Filho.
Opa!
Edgar, Kenseth brigando pelo título de Melo Filho.
Tá vendo? É brincadeira? Não é. É nóis, ainda estamos na jogada. O Júnior falou que ainda dá tempo.
Posso dar?
Vamos lá.
Hoje vou ser breve e só comentar uma coisa. Adalto, a pista que eu tenho mais medo é a próxima de Michigan. Não é Michigan. Você se enganou, Zanato. É Fênix agora. Porque o ano passado o JJ perdeu o título em Michigan. Não, em Michigan não, em Fênix. Ao bater no muro por usar freio demais. Em Michigan nem usa freio. Mas passando dessa prova ileso, aí as coisas mudam para Miami. Concordo, Miami... Se deixar para a última, ele ganha. O Kenseth tem que fazer alguma coisa nessa, porque lá em Miami ele é um monstro, só se ele bater ou quebrar, porque se ele ficar na pista, é difícil, viu?
Ou o buchão fazer uma limpa.
Fazer uma limpa,
E ele está no meio,
Porque lá, realmente, o bicho é um monstro. Depois ele pergunta se o Alonso pode tudo, a gente já falou sobre isso, né? Eu, na minha opinião, o Edgar também concordou, a gente não teria punido ninguém nessa saída de...
Não, claro.
É que, como o Edgar bem colocou, se fosse outro piloto, se fosse, por exemplo, o Guerreiro Maldonado, ele estaria até preso.
Meu Deus, se fosse o Gutierrez, então expulso. Ia de lá para um avião para o México, de macacão.
Eles não usam o mesmo... O mesmo critério para todos os pilotos, infelizmente, né?
Exatamente.
O Pica Toschi, diga, pergunta para nós.
Não, Pica, fazia tempo que o Pica não.
Qual é a maior dificuldade de quem sai do monoposto para se adaptar aos carros de turismo? Não é fácil, não.
É complicado, é complicado. Hoje em dia ainda, do jeito que os carros andam no trilho, eu conto sempre um exemplo que aconteceu e a gente acompanhou de perto, e não foi só com ele, não, muitos pilotos que andavam de forma, o próprio Moco também, às vezes tinha um pouco de dificuldade, ele precisava de um dia mais de treino para se acertar, porque quando você vende um slick que a aderência é muito alta, você pega um pneu radial que escorrega, é diferente, né? E outra, você precisa estar acostumado com o trambolhão, com o rolling, coisa que Fórmula não tem rolling. E aquela rolagem lateral, o carro inclina para a direita, o carro inclina. Por mais duro que você possa deixar o carro, é sempre bom você deixar um pouco de curso na suspensão, né? Porque esse rolling acaba fazendo parte, acaba te ajudando, principalmente no carro de uma tonelada. Né? Você vê, um Fórmula 1 ele é muito mais arisco, é muito mais no chão, com aquela aderência dos pneus. Então, muda o reflexo. Normalmente, o carro acompanha o movimento da sua mão. No turismo, não. No turismo, você provoca ele um pouco antes e você vem controlando as reações dele.
Fora que no o maior problema, assim, quem sabe do monoposto, é que mata o carro na freada. Porque no monoposto, você freia muito lá dentro.
Exatamente. E o turismo você tem que vir freando antes. Freando antes.
Nossa, você mata o carro na saída, o carro sai muito besta da curva, né, Edgar?
Não, e outra, você perde muito tempo. E como você tem potência no motor, então dá para você achar o lugar exato para frear e aproveitar cada centímetro da pista. E até frear até o momento de você chegar na tangente. Quando você está apontando para a tangente, você tira o pé do freio, acelera e não tira mais o pé. Você faz toda a curva sempre acelerando e trocando marcha. Aí você ganhou. Porque se você deixar para frear em cima, a tendência de você errar a freada é muito grande. E outra, de você arrumar um fading para o seu freio é maior ainda. Um superaquecimento do freio, ele fica borrachudo e aí não para mesmo. E depois outra, você vai acabar errando a tua entrada. A hora que você erra a entrada, você dá aquela espalhada. Porque por mais que você tenha um carro, por exemplo, oversteering, um carro que sai de traseira, dependendo de como você coloca os Maverick, tinham muito isso. Mesmo com a traquinagem das folhas de mola, do eixo do feixe de mola de carroça invertido, você tinha muito jeito para colocar, dependendo de como você colocava, ele ficava oversteer, ele ficava understeer, ele empurrava a frente. E aí, empurrar a frente, você tinha que levantar o pé. Levantou o pé, perdeu tempo. Ao contrário do oversteer. O oversteer, quando você aponta ele, que ele vem dando traseira, você crava no acelerador e não tira mais, é só volante. E o pé está cravado embaixo e vai abrindo, vai soltando o carro lá na zebra e ele vai levantando o motor. Então, à medida que você vai encurtando as marchas, trocando antes, você está ganhando tempo. Mas só que você tem que lidar com outros fatores que o Fórmula não tem. Por isso que é bom dar uma adaptada. Você vai mudar a característica, né, de um carro que você guia para outro. Por isso que você vê que a maioria dos pilotos, quando chega na DTM, mesmo com o carro que é, sempre apanha um pouquinho da molecada que tem a bunda lá o dia inteiro.
É isso mesmo. É isso mesmo. Para você ver a diferença aí, vai andar de kart... Vai andar de kart, depois sai do kart e pega um carro de turismo de corrida pra você ver. Você vai achar que entrou numa banheira, meu. A diferença é brutal.
É complicado. São reações diferentes. Você mexe com outros tipos de força, outros tipos de gravidade, deslocamento de peso.
Peso, que nem você falou, né?
Um monte de coisa que entra. Um monte de coisa que entra, você precisa descontar. Por isso que tem piloto de turismo e tem piloto de Fórmula.
É isso aí. Bom, o Matoso pergunta para nós. Primeiro ele fala que é muito legal estar com a gente. Né?
Que bom.
Que equipe que a gente acha que já dispõe de um bom pacote, exceto os Búfalos, para o ano que vem? Ele diz que não aposta ainda na McLaren 2014, mas aposta para 2015. Pô, é difícil isso aqui.
É difícil porque está todo mundo escondendo leite, né? Eu ainda brinquei com o Júnior, o Matoso, agora há pouco. Falei, Júnior, graças a Deus que o Edrenil falou que o carro do ano que vem é feinho. Subemos de alguma coisa, porque a gente não sabe. A gente sabe, na teoria, que a Mercedes teria o motor mais forte de todos, ainda que não sejam 100 cavalos, mas será? A Fórmula 1 ela é muito competitiva, e a gente sabe que a Renault é uma empresa séria para fazer motor, e a Ferrari também. Então, e carro? Quem vai fazer o quê? O seu Paddy Lowe chegou com todas as qualificações da McLaren, mas será que realmente ele já vai sair com uma receita boa? Então, no papel, Matoso, no papel, se você tivesse que apostar hoje, fica com os Búfalos mais um pouco. E deixa para começar a acompanhar os treinos e analise bem os treinos, que nem sempre os resultados... hoje em dia expressam exatamente o que vai acontecer, porque hoje você tem muitos recursos para saber o que o seu carro vai virar, sem necessariamente ser o mais rápido, porque às vezes não interessa você mostrar o jogo. Então a Red Bull foi usar e vezer em fazer isso. Então hoje em dia, porque você não depende mais hoje de dois, três trechos de cronômetro, que antigamente você pegava era aquilo. Hoje você marca em quatro, cinco etapas aí que você soma e você tem o tempo virtual da tua volta. E está sempre ali encostado. Então, eu não saberia. Pode ser que algum outro internauta tenha essas informações, mas eu acho que também eu e o Júnior, a gente fica meio de mãos amarradas, pelo que a gente lê e escuta por aí.
Eu vou nas tradicionais. Eu vou na Red Bull, Mercedes, Ferrari e McLaren.
Pelo que a gente escuta, pelos meus amigos que estão lá e me mandam através de e-mail alguma coisa, ou pelo WhatsApp aí, por enquanto é a Red Bull, mas vai saber. Ninguém sabe se tem um as na manga aí, um coringa, vai saber. Sim,
alguém pode aparecer com alguma coisa.
Então...
É. O César NC faz três perguntas, das quais nós respondemos todas, mas vamos ser bem
rápidos. Olha ele aí, fazia tempo, hein?
Tabagístico Adalto e 240ista, 43 libras nos chicletes do Golfinho Edgar.
Ave Maria, 43 libras é quando não estou inspirado, né? E quando tem classificação de madrugada na Serra da Anchieta, para descarregar a adrenalina, vai lá para cima, viu, Cezão?
Massa vai para onde? Sem rodeios. Eu digo Williams.
Também. Tomara. Pelo menos vai para algum lugar.
Pelo menos vai para algum lugar. Fala o que souberam esses motores novos, já falamos, mas não tem muito o que falar. O que a gente fala mais agora é chute.
É, exatamente. É turbante. É.
E como ficam os pneus para 2014 da Pirelli? Pelo que eu entendi, pelo que a Pirelli está dizendo, ela não vai fazer mais pneu farelo. Ela não vai mais fazer pneu farelo. E agora a Pirelli está com faca e queijo na mão, porque a Fórmula 1 não consegue outra fornecedora mais.
Todas oficialmente jogaram a toalha.
Sim.
Agora sobrou.
Agora ficou. Então a Pirelli agora vai fazer.
É o que temos, Agora ela precisa melhorar o marketing dela, que está péssimo.
Está péssimo. Então...
Pelo menos agora ela se concentra nisso sem sombras.
Exatamente. Então acho que pneu ano que vem não deve ser um fator limitante como é hoje. Eu acho que não vai ser, não. Em todo caso, vamos lá ver, né? O Irado...
Abração, Cezão. É lá na pizza, hein? Chega cedo, cara.
O Irado, acho que é um jornalista brasileiro, que usou como base o livro The Life of Senna, diz que o Senna teria recebido uma proposta para correr na Fórmula 1 em 92, na Jordan, mas não receberia salário, pois seria sócio.
O Ayrton tem proposta até para ir para a Lua. Até, queriam ele até num daqueles Saturnos lá para ir para a Lua. Da Fórmula 1 a gente pode esperar tudo. Que puta negócio da China. O cara tem o Ayrton e não paga nada. Porra, tá certo. Você vê que o Ron Dennis, assim, que de bobo não tem nada, não fez nenhum acordo. Só pagava R$1 milhão por corrida para o Ayrton. Tá bom, então você não tem contrato, você paga R$1 milhão por corrida. Mal, né? Na época que era, mal. Não precisou contrato, nada. Ele ia correr e voltava com R$1 milhãozinho na conta.
Não dá a gente ficar virado, ficar comentando assim. Né? Cada um escreve o que quer.
Isso, exatamente. História é o que não falta.
É difícil. O Ricardo Logic diz que se o pastor não for para Lotus, o negócio do Massa na Williams vai por espaço. Não vejo por que isso. Ao contrário. O pastor não vai para Lotus, ele vai para... O Duete falou na transmissão, isso eu lembro que ele falou. Que parece que deu o negócio da Sauber com os russos, tá dando problema.
Parece que o Sirotsky, né, não tem... O dinheiro, parece que houve alguma falcatrua lá e... Parece que o PT de lá meteu a mão no jarro, descobriram. Senhores, eu ouvi qualquer coisa.
Precisam também. Desesperadamente do dinheiro do Maldonado.
Passou a ser papel moeda de ouro.
O Maldonado hoje, na minha opinião, é o piloto mais... É o piloto...
Tapete vermelho.
Tapete vermelho.
Tapete vermelho pra ele. Vamos receber com banda de música na porta.
50 milhões de dólares, pô.
Você imagina esse pastorcito guerrilheiro chegando em... Na sede, na Suíça? Brincadeira ou não? Está tudo na porta?
Que ótimo. Hein?
Até os cachorros vão ficar de pé. Aí, ô, Rintinho, olhar à direita. Tararara, Pastorcito, quem tem guita tem todo, muchacho.
Ó, e saiu também outra coisa. A coisa tá tão feia lá na Sauber que...
Que fale.
O Hülkenberg, o Hülkenberg não recebeu, parece que nem um tostão também.
É, então.
Até agora.
É verdade.
E deve dinheiro, a Force India ainda deve dinheiro pro Hülkenberg.
Você vê? Tá bem, não. Por isso que o Matt falou que falou. As equipes devem cuidar das suas finanças. Se você pensar bem, ele não falou isso de graça. Ele sabe a verdade de cada um. Os caras estão matando o cachorro e mosquito a grito. E se o Hülkenberg não tem aqueles patrocíniozinhos dele de capacete e macacão, vai viver do quê?
É, lógico.
É?
Lógico, lógico.
Tá errado isso, pô. E ele sabe o que o cara faz, que o moleque tem paixão, quer, e aí vem com essas histórias de, sabe, me engana que eu gosto.
Bom, agora nós temos mais algumas aqui. Vamos fazer um bate-bola bem rápido aqui, vai.
Ok.
O Juliano Larim, diz que você comentou, Edgar, no último programa, sobre o contrato de motores do Briatore com a Ford 92. Queria saber o que houve com a Honda. Por que deixaram a McLaren com o Senna lá, que era o Honda Boy?
Larim, decisões de fábrica, que o conselho decide, não adianta. Pode ser quem? Pode ser São João Batista lá. Parou. Quando o conselho toma essa decisão, eles sabem. Onde está ardendo, o que precisa, enquanto ter o suporte, deu. Você montaram um esquema de cinema. Tinha a equipe na Inglaterra, tinha a equipe que acompanhava os carros e tinha uma equipe no Japão. Era tudo via satélite acompanhando com rodízio. Os caras ficavam 3 meses no Japão, depois iam para a Inglaterra, os da Inglaterra iam para acompanhar a equipe, os da equipe iam para o Japão, fazendo rodízio. Era uma equipe. Só que o dia que o conselho, os caras reuniram, chega. E aí foi aquelas coisas que o Ross Brown pegou, paga $1 pela equipe. Que aí tem que liquidar. É. Foi o que fala pro da Toyota, mas e os carros dá? Agora, o que faz com o carro? Não dá. Então, dá. Não pode ter o prejuízo que está dando.
Pode.
Então, essas decisões, quando elas partem, essas decisões diretivas, né? Você não tem como contestar. Pô, eles tinham o Ayrton, tinham realmente. E aproveitaram muito o Ayrton. E o Ayrton era apaixonado e eles também idem, vice-versa. Mas acabou. Então, como tudo, um dia acaba. Né? E eles vêm e entram com força. Por isso que eu tenho um pouco de medo quando eles vêm e começam a perder muito. Já vão pular fora. Se a Mercedes não vier com graça o ano que vem, é o último dela. Você pode ter certeza. O Nick Lauda vai voltar a ter empresa aérea. Se bem que não precisa mais, mas enfim. Por quê? Poço de Leão já... Porque Poço de Leão não está barato ali também.
Lógico.
Entendeu?
Lógico.
Então,
decisão corporativa, é isso aí.
Decisões corporativas, sabe, cumpra-se. Consumatus est.
Ele lembra depois dos arinhos que o Zanardi dava na kart. Quem não lembra, né?
Zanardi na kart. São os idiotas da FIA mesmo que enche o saco.
Parecia o Senna na Fórmula 1. Ganhava, largava em último e ganhava a corrida. Impressionante. O Senna da kart foi o Zanardi. Nishan pergunta se Austin será ao vivo no Sport TV.
Grande Nishan. Júnior, coloca aí. Nishan e Edgar perguntam para você: vai ser no Sport TV ou vai ser aquele parto da montanha do ano passado?
Vai ser.
Parto univitelino.
Vai ser um parto e vai acabar sendo no Sport TV em HD. Mas vai ser um parto, vai fazer doce, vai demorar
para resolver,
para divulgar tudo.
Sábado.
Isso. Mas vai ser lá, porque
vai ser na hora de algum
futebol,
jogo.
Futebol. Então, apesar de provavelmente o campeão já
vai estar. Apesar do Cruzeiro estar 154 pontos na frente do segundo colocado.
Mas agora não sei se você reparou, eles estão fazendo um maior drama agora com rebaixamento.
É, você vê que não tem ali em cima, o galho aqui embaixo.
De um mês pra cá eles só falam disso agora.
Por causa do Vascão.
Porque já viram que o Cruzeiro vai ser campeão.
Claro, então, que acabou sobra? O interesse lá em cima, pula aqui pra baixo.
Isso, pula pra baixo, entendeu? Então, mas tá certo, tem que cada um cuidar do que é seu, né?
Tá, viu o que o Pelezão falou aí do bom senso?
É.
Meu, FIA como FIFA, esquece, CBF, Marinho. Tá de sacanagem comigo, amigo.
Isso, deixa depois eu pergunto se a
continuaria ansioso com o Nishan aqui.
Pergunta se a pizza está confirmada. Está confirmadaça, Nishan.
E o senhor precisa confirmar, viu, seu Nishan? É. Não me vai inventar de ir para a Tunísia.
É, o Brunão tem três perguntas. O que aconteceu com o Alonso e sua Ferrari nas últimas corridas? Por que o espanhol só anda atrás?
Vai saber.
Depois ele já perguntou do Massa na Williams, já respondemos. E a terceira é sobre a MotoGP. Será que o Pedrosa fica no que vem na Honda ou está de saída, pois é o segundo ano que leva a baile de seus adversários?
Ô, Brunão, eu joguei esse pepino pro Júnior, meu. É. Eu joguei, porque ainda mais com o case de oferecido, eu até dei uma devagada, falei, bom, mas de repente o Valentino aproveita o gancho, não, vamos fazer uma certinha aqui, não precisa pagar 500, paga 250, eu monto a minha equipe, vocês me dão só isso aqui, e aí abre e bota lá com o Lorenzo, que senão, ou então a Honda vai fazer uma terceira máquina, mas vai ficar salgado, viu? Aí a tromba do Pedrozinha ficará absurda. Que ela já tá, você já entra no autódromo tropeçando por causa do Marques. Imagina a hora que juntar Marques e Stoner na vida dele.
Ah, é sacanagem com o Pedrosa.
Não, é essa também. Tadinho, ele é tão azedinho, não, tá sempre puto, sempre puto. Olha pra sombra dele, xinga. Ainda bem que tem pouca sombra, né? Uma sombrinha e tal. Porque fazer o quê, né? Se fosse o Marques, abre o olho com fogo, amigo. De repente, minha vingança era lá Ferrari, maligna.
É verdade.
Perdi o freio, bateu no pneu traseiro. Vamos dois para o chão.
E Lorenzo, coincidentemente, na curva mais lenta do circuito.
Pois é. Puta, que coisa. Mas agora precisa dar bem dada, porque se o moleque levantar e montar, o moleque ainda chega em segundo. E precisa ser bem feito. Precisa desligar o cabo de tração. Ô, boca, hein? Já empurrei pro Brunão. Ô, Brunão, já empurrei pro Júnior. Tô esperando ele me dar uma perspectiva aí.
Eu não sei.
Ninguém sabe. Nem o Stoner sabe, viu? A mulher deve estar infernizando. Vai voltar, não! Essas voltas não dão certo, viu, sócio?
O Robson Souza. Pergunta se a decisão de não realizar mais a corrida daí de São Paulo teria sido influenciada pela Fórmula 1? Eu acho que não. Porque ele disse que isso porque, pois quando foi anunciada a renovação do contrato da corrida da Fórmula 1, isso foi quase na sequência da desistência da corrida da Indy. Não, Robson, a corrida da Indy a gente já tinha publicado antes que não ia acontecer. Depois que anunciaram o negócio da Fórmula 1.
O Robson, vou contar uma passagem rápida para você aqui no finalzinho do nosso programa. Quando eu estava administrador, eu, numa reunião, me meti à besta. Eu disse, gente, vocês estão tudo maluco. Deixa o anel externo, ainda anda no externo A1, anda no interno, gente. Não tem nada, não vai comparar nunca. Não tem A1, não anda por fora e ainda não vai andar por dentro. Eu quase que eu subi a Montanha das Oliveiras e fiquei entre os ladrões. Eu estaria entre os ladrões, certo? Só porque eu falei isso. Na minha época, naquela época em que eu estava administrador, era crime ao vernáculo você falar qualquer coisa de Indy relacionada com o autódromo do Interlagos. Era um santuário. Não se podia nada. A reta para se colocar, a arquibancada. Arregaçaram o autódromo do Interlagos. Acabaram com o Interlagos. O Interlagos virou um lixo, tá certo? Para satisfazer os desejos de todas as partes envolvidas. Então, eu não sei como está hoje. Se tivesse sido isso, Robson, voltando lá aos meus tempos de quem estava, eu não ficaria nem um pouquinho impressionado, porque da Fórmula 1, apesar dos meus 28 anos como comentarista e convivendo na categoria, eu aprendi a não duvidar de nada. Como o Júnior falou, nada indica que tem alguma coisa a ver. Mas ainda que tivesse sido, para mim, eu diria para você, Robson, normal, faz parte. O Bernie não quer concorrência. Que o diga a família Roma.
É isso aí. É uma pena, porque a Fórmula 1 devia ir para algum autódromo aqui no Brasil.
Nossa, imaginou que maravilha a Fórmula 1 andando por fora, lá, um, dois,
retona 3, depois subia a 4, passando no café a 300 por hora. Olha que maravilha. E não tem nada a ver, nada. A Fórmula 1 ia chegar lá e andar no meio. Tá certo? Se bem que a Indy, claro, questionaria o café também, porque vindo que os Fórmula 1 acelera rápido, imagina a Indy também chegando naquele café. Então, mas se daria um jeito, mas pode, não, isso não. Nem foram duas coisas, foram momentos de detalhes que eu quase fui crucificado. Esse foi um, o negócio de pedir preços mais planetáveis para Arquibaldos e Geraldino, quase fui expulso de São Paulo, de mudar para a China, pediu a minha cabeça a cada 15 minutos. A sorte é que o padrinho era forte na época, o administrador de verdade, né? E quando eu comentava os críticos, ele dava uma gargalhada, meu, tá babando, tá maluco, ninguém mexe aí. Então eu me senti um pouquinho mais confortável, né? Mas só não fui decapitado porque não foi possível. Com as heresias que eu me propunha, sabe? Um precinho mais barato. Pelo menos você para lá duas arquibancadas, um precinho de geral, sabe? Para o pessoal ter acesso, ver, não ficar tudo lá desesperado em cima de apartamento, lá no meio. Pô, quem tem lá? Não, mas não. O preço mínimo é 600 pau, o resto que se vira. Então, paciência. Isso aí, coisa de índio, nossa, aí tudo era crime. Não podia falar, sou pena de perjúrio, falso testemunho. É, aquelas barbaridades, Robson. Enfim.
Depois ele pergunta se a gente viu a declaração do Pelé chamando Ayrton Senna de motorista.
Ô, louco! Motorista?
Mas isso não é. O Pelé não faz isso.
Não falou por mal.
Não fala por mal.
Ele de vez em quando dá umas na canela, mas não pode soltar.
Mas não é por mal, não é por mal.
Outro dia ele não chamou o Cristiano Ronaldo e o Cristiano Vasconcelos. Ah, meu amado. Então, o Cristiano Vasconcelos, escuta, só eu fico velho? Só eu tenho Alzheimer? Pô, pior que aí não é nem Alzheimer, aí é o outro, né? O outro alemão. Mas enfim.
Edgar, quem vai ganhar a corrida da MotoGP?
Marx.
Ele vai ganhar a corrida?
Vai ganhar a corrida, vai. Não tem, o moleque eu ganho ou cai. Não tem jeito.
Eu acho que não, eu acho que ele vai chegar em segundo para ser campeão.
É mesmo?
É. Então eu vou apostar no Lorenzo, mas eu quero que o Marx seja o campeão.
Ah, bom.
Eu quero que o Marx seja o campeão. Mas nessa corrida eu aposto que o Lorenzo ganha. Eu acho que o Marx vai marcar ele. A equipe vai conversar.
Seria o certo. Ele não precisa se preocupar. Tem gordura suficiente para chegar em terceiro.
Então eu acho que. Eu espero que seja isso, porque eu não quero que ele corra o risco de não ser campeão. Porque ele ser campeão logo de cara é um feito extraordinário.
É.
E o moleque merece isso.
É verdade. Não, sem dúvida. Ah, eu vou nele na vitória como fui sempre. Não vou pular agora. Paciência. Se cair, caiu. Tem mais 30 anos correndo de moto. Tá bom.
E eu vou no Lorenzo. E lá na NASCAR, eu vou...
Kenseth.
Eu na corrida, né?
Eu só posso ficar no Kenseth, porque agora tem que morrer na praia, né, sócio? É o cara que tá na jogada.
É o que tá na jogada.
É, porque o buchinho esquece. Só se o buchão livrar a cara dele e fizer um puta big ten. É. Levar uns 30 carros com ele.
Eu acho que ganha essa corrida é o Kevin Harvick. Eu vou de Harvick.
É mesmo? É.
Mas isso é chute, né? Lógico.
É, porque agora quem tem gordura, quem tá com uma gordurinha é o JJ, né? É. O JJ pode chegar em segundo, que ele tá bem. Dependendo de onde tiver o Kenseth, ele não tem problema nenhum. Dá pra negociar.
É.
Ele só vai marcar o Kenseth.
Isso. Então tá, então nós falamos terça que vem.
Então terça que vem. Super abraço, Júnior. Rapaziada, puta abração, obrigado pelo carinho. É nóis.
É nóis, abração.
Tchau. Tchau.
If you were warned,